Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for.
E aí, galera do podcast 90 mais 3, começando agora mais uma edição do podcast 90 mais 3, nossa edição número 14. Estamos aqui normalmente, sempre, nós, o Trio de Ferro, né? O Trio de Ferro pernambucano, né? Temos aqui à minha direita Las Vegas.
É?
Tá à minha direita.
É, direita.
A extrema direita.
Extrema direita.
A direita sou eu.
Mais longe. Mas de cabeça, a extrema esquerda.
Acho que é mais esquerda. Não sei se é extremo.
É um centro-esquerda.
É uma coisa mais centralizada.
Mande um oi pra galera,
oi,
por favor.
Tudo bem, galera? Boa noite.
Vamos lá. Também tô aqui com o Pedro Neto.
Tudo bom, pessoal?
E o nosso ligeirinho. Né? E vocês estão escutando aí... Ah, Pedro Neto, tu gosta dessa parte mesmo? Fala dessa parte aí, a música que a gente tá escutando, Bad Way.
Na verdade, quem escolheu ela foi Las Vegas.
Foi eu que escolhi.
Então fala dela hoje, você que escolheu.
Bad Way, que é uma música do Red Hot Chili Peppers, claro. Acho que vocês sabem, né? E Bad Way é um CD de 2002 do Red Hot. É um CD que eu escutei muito, não gostava muito dele. Eu gostava mais do Californication, que é de 99, contestando Red Hot.
É, né?
E Red Hot Chili Peppers vai tocar hoje no Rock in Rio e a gente... Tá esperando.
Tá gravando mais cedo
do que a gente quer assistir.
Inclusive, eu nem sabia que...
Não, isso não é só isso, não. A gente quer dormir mais cedo.
Eu descobri que ia tocar hoje. Eu tava nem aí pra esse Rock in Rio, mas já que é o último show, deve ser um show bacana.
É. Últimos dele em 2014 e 2001.
Inclusive, a única banda, assim, tem agora banda grande, não tem o The Who, Queen, tá?
Guns N' Roses não, Queen não.
Não, Guns N' Roses tá. Guns N'
Roses tocou ontem, no sábado.
Algumas bandas grandes, mas que viraram cover de si mesmo. É só fazem cantar o sucesso deles antigamente. Eu não sou muito fã, mas o Red Hot tá lançando um álbum, lançou o último álbum. Muito bom. E não é uma banda ainda, em circulação, e que ainda vale. Ainda tem o que dizer ainda.
E fecha o Rock and Roll.
E fecha o Rock and Roll.
Massa. Então, galera, vamos começar aqui. Vamos falar de futebol, né? Vamos começar hoje o nosso episódio número 14, falando do número 14,
Fred,
no futebol.
Ah, é futebol,
né? Lembrar isso aqui, pô.
Prefeito, pô.
Não, bicho.
Pelo
amor de Deus, já era só 14 aqui, lá velho. Las Vegas,
eu não tinha lembrado, assim, alguma coisa 14, era só 14, pô, era Fred, né?
Las Vegas, geração 14.
Geração 14, Las Vegas. É, vamos falar dos 14 no futebol, né? Então, eu vou lhe fazer uma pergunta. Primeiramente, sempre é Las Vegas.
Sempre
o nosso primeiro cobaia, né? É. Las Vegas, jogadores que vestiram a 14. Fudeu. Pra você, qual lhe é mais marcante?
Vai dar empate.
Oxente. Eu tenho um.
É que eu tô
fácil.
Tu não vai dizer o mesmo.
Não,
calma aí, é diferente, é muito.
Porque o que eu lembrei de primeiro.
Bom, assim, já complementando a pergunta...
Aí vai ser você primeiro que vai dizer e vai ter que passar outro.
Não, o meu não vai ser igual de vocês nunca.
Vai não? Vai não.
Complementando nunca. A pergunta, você diz assim, qual foi o melhor que você viu com o número 14
o melhor, né?
E o que você mais gosta, o que é mais marcante pra você?
Pronto.
Assim, diga dois.
O meu, quando você falou 14, eu lembrei logo de uma. Não foi o melhor que eu vi, mas foi marcante. Por momentos ruins e momentos bons. Foi Danilo. Jogando esporte. Danilo Barcelos. É palma, velho. Danilo Barcelos. Jogou com o número 14 no esporte e eu lembro.
Isso agora, velho.
Ele fez um gol na final da Copa do Nordeste. Beleza, o auge dele no esporte e fez muita raiva também, né? É o cara que não foi o melhor que eu vi. Mas é o que mais marcou. Foi o 14, Danilo.
Não lembro de outro. Pai, né? Eu nunca imaginaria isso, não, bicho.
Quando falasse 14, eu. Danilo Barcelos, pô. Não tem
rapaz.
Não, pô.
Pai.
É ele. Aí eu disse, você não vai ser nunca igual de você.
Não vai ser mesmo, não.
É tu... Rápido,
responde rápido. E o melhor 14 que você lembra?
O que eu lembro, não. O meu dessa pergunta é o mais marcante, né? Que é Danilo.
Mas o melhor não?
Nenhum melhor, assim, 14. Não. Mundial, futebol mundial.
Eu vou puxar uma carta na manga agora, bicho.
Futebol vale mundial. Futebol mundial. Eu tenho vários, porque eu peço que ver.
Eu tenho uma carta na manga agora aqui.
Não tenho, não. Nenhum 14 que eu...
Rapaz, vai passar vergonha. Quando outro ser o meu, outro ser o dele, vai passar vergonha. Você vai dizer, pô, bicho.
Vai.
Tem Henri também, tá ligado? Pronto, bicho.
Henri.
É que eu gostei. É, eu gosto, assim. Mas não me marcou tanto como Danilo.
Tu vai ter que ver o terceiro, porque eu não vou dizer.
É, assim, mas eu fico com o Danilo, viu? Não é com o Henri, não.
Tá bom, então. Pedro Neto, dê sua resposta.
O marcante?
É.
O homenageante, homenageando o goleador de sexta-feira, o Ayrton Senna, foi com a 14. É, e o meu jogador de com a 14 que eu vi jogar é somente Johan Cruyff.
Johan Cruyff. Somente. Tu viu jogar?
Não, não, da história de futebol, verdade.
Da história de futebol, né?
É, o Johan Cruyff.
Cross, boa resposta, né? Cross tinha aquela 14. Lembra que ele tinha a camisa? Era Adidas, né? Era três tracinhos, ele usava dois.
É,
a camisa dele.
Sim, verdade. E é isso agora.
É, mas como o pai não foi pra marcou, né? Como, quem marcou com a 14?
Quem marcou com a 14?
Ele deve ter te marcado muito profundamente mesmo.
Porque ele foi só logo.
Foi de cara.
É uma que marcou, então vai ter que ser o Ayrton Senna, pelo amor de Deus.
É, não, pô. Pelo amor de Deus.
Mas se eu pensei em Cruyff, achei. No fundo da minha cabeça agora, pensei nunca pensar em Cruyff. O que eu pensei logo em Henri. 14. Que marcou. Henri.
Bom, como eu fiz a pesquisa e sou o criador da pergunta, né? Eu vou falar o seguinte, de alguns camisa 14, depois da resposta de vocês, vocês vão pensar assim, algumas pessoas que já usaram 14 foi marcando com 14.
Mas nenhum vai bater Cruyff.
Não. Cruyff, o 14, o primeiro 14 que você lembra é Cruyff. Depois a gente pode dizer Henri, tudo bem. Jogadores com a 14. Aloísio Chulapa.
Verdade.
Vestiu muito a camisa 14.
Verdade.
Digo outro, campeão da Copa do Mundo 2002. Anderson Polga.
É, ele era 14 naquela Copa, mas não marcou nem um pouco. Porque se ele entrou foi 2 minutos.
Mas tava com a camisa 14, 2012.
Na 2002, tava com a camisa 14.
Sabe um jogador que vestiu muita camisa 2?
Eita, um 14, pô. Você é o que me marcou então agora. Vou tirar Henrique e agradecer.
Vai, mude.
Xabi Alonso.
Esse tá aí também.
Xabi Alonso.
Digo outro jogador que marcou muito a seleção com a camisa 2. Mas a primeira título de Cafu
14,
em 94, 14. Ele usava a camisa 14.
Inclusive, ele entra na final.
Entrou na final.
Deixa Romário, Viola e Bebeto na cara do gol. Os três perdem o gol na final.
Com a camisa 14, camisa primeiro 14. Título dele mundial. Outro jogador, assim, não tão conhecido, mas muito antigo, é Cláudio Pizarro.
Pizarro também.
Usou muito a 14.
Peruano.
Aí, no ataque, temos Henri. Usou muito a 14 também. Outro jogador, que até hoje usa 14, Mascherano.
É mesmo.
Na vida quase toda dele é sempre 14. Mascherano, 14, é um número que pra ele foi. É outro jogador que usava 14, muito famoso e muito. Hoje é treinador de futebol. Simeone.
Simeone era 14?
Era 14.
Você não sabia, não.
Era 14 na.
Mas ele deve ter usado a 8 em algum momento da vida.
Usou também, mas ele foi. Usou muito a 14. Que jogador vem do banco, sempre, né? Outro jogador, não tão famoso assim, mas que nós conhecemos, nunca foi pra Copa do Mundo. Posso estar enganado agora. O Alcott. Sempre se machuca.
Ele foi pra Copa do Mundo com 16 anos.
Foi, mas depois sempre se machucou.
É. O Alcott, mas.
14, o Alcott. Outro que usou 14 também, Vieira. Aquele volante.
Vieira usou. Não, Vieira é mais a 4.
Mas usou muito a 14 também.
Mas o número de Vieira é 4.
Era 4, né? Mas usou a 14. É, Xabi Alonso. Esse 14 é um dos melhores.
Ainda tô. Mas que eu vi jogar Xabi Alonso e todos os tempos com o Alcott, não tô com esse ainda.
É. Fora do futebol, alguns 14. Oscar Schmidt.
Schmidt.
14. Do vôlei, Tandy era 14.
Não é do meu tempo.
Não é do meu tempo também. Nem acompanho muito o vôlei, mas tem alguns 14 interessantes. E pra resposta da pergunta, o melhor 14 que eu vi, que é mais marcante pra mim, é Thierry Henry.
Na seleção jogava com a 12.
Era 12.
Mas nossa, era 14.
Era 14 no aço. Aquele campeonato de 2003-2004, bicho, engoliu, ele jogou muito, velho. Eu lembro muito dele. Num Arsenal, num Barcelona também, com aquela 14. A 14 dele me marcou, né? Então, pessoal.
Inclusive, eu acho que ele devia ser 12 na França, porque ele tinha outro 14.
Não sei.
Porque quando ele foi, carregou a 14, mesmo a seleção francesa.
Verdade.
Até quando foi para os Estados Unidos, ele continuou com a 14.
Foi, sempre usou 14.
Sempre usou 14.
Danilo 14. Tá aí, não, né? Não, deixa não.
Tá não.
A minha. Então.
É diferente, né?
É.
Bem diferente, e ele marcou bastante. Eu acho que tu deve ter alguma foto dele assim no teu quarto, Danilo 14.
Eu tô muito imagem assim de jogo, fazendo raiva mesmo.
E é, né? É, então. Vamos começar a falar do nosso futebol, o nosso Pernambuco. Vamos falar primeiro do Santa Cruz Futebol Clube, o gigante da independência do Arruda.
República Independência do Arruda.
Eu não preciso falar o nome completo, não.
Mas o gigante do independente do Arruda fica muito estranho.
Então, tá bom. É, que jogou sexta-feira. Como foi o jogo, Pedro? Foi 1-1, foi isso, contra o Londrina, fora de casa. Conta aí pra nós um pouco como foi o jogo e... Também vamos analisar o momento, né? Como é que tá na tabela Foda Cruz esse resultado. E aí, Pedro? Conte mais sobre o jogo.
É, o jogo Santa Cruz, que fazia muito tempo que o empate não era amargo. É, ultimamente o empate Santa Cruz sempre era com... escapamos de perder. Não como foi o Londrina, que o sentimento foi de... Deixamos de conquistar os 3 pontos. É, o Londrina que... Os resultados mostram, inclusive, venceu o Santa Cruz na Ruda por 3-1. Que é um time organizado, que é um time que tem um contra-ataque muito, muito forte. Por isso que tem uma das melhores campanhas fora de casa. Mas quando ele tem que propor o jogo, ele tem muita dificuldade. É... Celcinho, Rodrigo Gaúcho dos pobres. Já não é tão... Tem tanta vitalidade assim pra jogar. É o único armador do time.
Foi dispensado. Foi
embora. 5 anos.
Foi dispensado.
Depois do jogo?
Foi.
Não sabia essa não. E não jogou bem esse jogo. Arthur, que acabou com Santa Cruz na Ruda. Inclusive foi o jogo da demissão de Eutrópio. Foi um turno que o Eutrópio foi demitido hoje. Acabou com Santa Cruz, jogou de muita velocidade, mas de pouca criatividade. Então, já que o Santa Cruz não deu tanto espaço, não deu tanto espaço pro Londrina contra-atacar, o futebol desse Arthur foi diminuído. Não gostei do Londrina, achei demitido qualquer coisa. Talvez estivesse no mau dia. Mas a gastação foi superior ao Londrina e, como eu falei, um gosto amargo esse empate. O Santa Cruz, que tinha 2 desfalques, que eram Derley e João Paulo. No lugar deles entraram Bruno Paulo e o Ayrton César, que acabou marcando o gol. E Bruno Paulo não foi tão bem assim. O João Paulo fez mais falta do que Derley. A evolução do Santa Cruz é nítida com o Martelotti. Desde o jogo contra o ABC, mostrou a evolução contra o Goiás e agora mais evolução ainda contra o Londrina. O Sagu voltou a ser um time competitivo, que há muito tempo não era, desde o começo de Givanildo, quando tinha um resquício de padrão tático de Eutrópio ainda. O Santa Cruz era um pouco competitivo, mas depois, quando o Givanildo deu a cara dele ao time, que não tinha cara nenhuma. Santa Cruz foi um time, qualquer time, é possível perder qualquer time. E hoje é um time competitivo. O jogo começou com o Santa Cruz, com a posse de bola.
Olha, vem cá, Derley tá suspenso.
Tá suspenso.
Ah, jogou quem?
Jogou o Ed César, acabei de dizer.
O Ed César com o Jornalista?
O Jornalista.
Sim, o Londrina. Depois que saiu aquele bicho, não foi? Jonathan Beluso. Que tava na artilheira, tava no combate, saiu. Não trouxe mais ninguém, foi? Ficou com o time mesmo que tava.
Foi.
Agora sim, quando ele tinha ganhado, foi algum jogo fora de casa, 3-0. Até quando o próprio Santa Cruz. Ele tinha chegado lá.
Perto do G4, mas G4, ele, né? Não tem força em casa pra emendar 2 vitórias seguidas, por exemplo.
E tá no meio da tabela, né?
Tá no meio da tabela e é o lugar, a mamãe do Londrina. Time qualquer coisa. É o time que tem o mínimo da organização. Que é o que Santa Cruz não teve durante a Givanildo e o Náutico não teve durante o primeiro turno. Porque assim, os times de Pernambuco são bem maiores que o Londrina e deveriam estar na briga pelo acesso.
Sim.
Falando do jogo, o jogo começa meio morno até os 7 minutos. Quando até o Luiz bate o escanteio, antes o Salles cabeceia, coisa rara, ele ganha a bola no alto. E a bola bate claramente na mão de Edson Silva.
Não foi com uma dúvida. Anderson Salles bate muito bem falta, mas ele não bate escanteio, não é?
Ele não sabe cruzar, não.
Só sabe bater direto pro gol.
Vai pro gol.
Engraçado que ele bate muito bem na bola.
Inclusive, às vezes, quando ele vai cruzar, falta, é bizonho. Ele cabeceia a bola, bate a mão no zagueiro Anderson Silva, claramente. E assim, bola na mão é um negócio complicado, só que onde o estava era muito próximo do ocasionado. E a bola bate a mão de Bruno Silva, o juiz não dá o pênalti, segurança, podia ter mudado a história do jogo. Foi um jogo clamoroso da arbitragem. Ali já mostrou que Santa Cruz ia chegar mais com Londrina. Quando. Mas o jogo foi um pouco morno, até que a figura de Primão apareceu. Primão, na minha opinião, é o melhor em campo. Queimando minha língua.
Primeiro jogou por dentro ou aberto na direita?
Aberto. Não, eu troca muito. É, mas Bruno Paulo já por jogar com ser um ponto esquerda, acabou ficando mais na esquerda. Primão foi mais no meio à direita. É, Primão faz uma belíssima jogada já no meio do primeiro tempo. Quando ele pega a bola, vai pra cima de Germano, passa uma vez, passa duas vezes pro Germano, bate a bola, desvia, e o goleiro do Londrina faz uma bela defesa. Enquanto nessa pisada, o Santa Cruz conseguiu criar muito, eles se defenderam bem, mas o Santa Cruz tendo controle do jogo. É, até isso, isso primeiro tempo. Já no segundo tempo, numa outra jogada de Primão, Primão consegue um cruzamento à direita pra Grafite, Grafite no segundo pau. É, a bola veio um pouco forte e veio um pouco atrás de Grafite, mas um centroavante feito com Grafite não pode perder um gol daquele. E Grafite fura a bola e perde a chance de abrir o placar. Pouco depois disso, o Ayrton César abriu o placar do Santa Cruz. É uma jogada de Nininho, Nininho cruza o lateral esquerdo com a Quaresma do Londrina.
Quaresma?
Um dos maiores jogadores do Santa Cruz no jogo. Horrível esse lateral, horrível, horrível. Ele, ou a bola, o corte que ele conseguiu acertar se transforma em passe, o Ayrton César pega a bola na cara do gol, bate bem, passa o peso de todos. Inclusive, na hora que ele fez o gol, começou a chover. Na mesma hora que ele fez o gol, começou a chover. O Ayrton César bate no cantinho do goleiro César, um gol até de quem sabe, o primeiro gol dele como jogador profissional. Aí vai pagar pro Santa Cruz e o jogo fica estável. Manda o segundo e bota 1-0, continuando a mesma pegada. Até que num lance bizonho da defesa do Santa Cruz, é um escanteio cobrado pelo próprio Arthur, que eu já tinha falado aqui mais cedo. Não, pro Henrique, ex-Vitória. Bota o canteiro fechado. Sandro não consegue cortar e Júlio César, como sempre, estava debaixo da trave. A bola bate no meio campo do Londrina, Ricardinho. E Júlio César acaba dentro do gol. É, que eu acho que tá meio que acabou a paz com o Júlio César, mais ou menos. Inclusive, muitos tricolores pediu para eu falar sobre o Júlio César aqui no podcast. É, sobre o Júlio César, eu já venho criticando ele aqui várias vezes, mas eu não vou vilanizar ele assim como vilanizei Givanildo em várias ocasiões. Júlio César, eu acho até que ele tem uma qualidade na barra, mas ele é muito pequeno e ele falta muita confiança pra ele estar jogando. Se fosse uma jogada, não fosse um lance corriqueiro, talvez até a culpa seria de Sandro por não ter cortado. Mas todos que eu tenho o Santa Cruz, não deu nos acuda.
Desculpa interromper, mas tu acha que ele falhou?
Eu acho que ele falhou. Eu acho que ele falhou porque quando é escanteio do outro time, se a zaga conseguiu não cortar ou o cara perdeu o gol, é gol, porque o Júlio César é uma peça nula na bola aérea
assim, defensiva. Eu vou discordar só pra discordar, que é normal. Mas assim, eu acho que ele não falhou.
Entendeu? Bicho, mas ele. A bola, aquela área dele ali, pô. Sim, e quando o cara vem, ele vai pra dentro do gol, pô.
Entendo. Só que eu achei muito em cima, muito perto, entendeu? Assim,
mas quando bate aquela área dele, pô.
No atacante, né? Quando bate no jogador do Londrina, já tá muito em cima.
Mas ele entra com bola. Mas ele devia intervir antes de bater no cara do Londrina. É. Na bola era defensiva do Santa Cruz. Júlio César é uma peça nula.
Você não acha que ele foi o primeiro pau ali que falhou também?
Não, então. Eu falei aqui,
aquela bola chegar ali tão em cima, né?
Eu falei aqui 2 meses atrás. Se fosse um jogador que não tivesse, um goleiro que não tivesse esse histórico de não sair do gol, talvez até a culpa recaísse pra Sandro, que não conseguiu cortar. Mas como todos os canteiros da coisa, esse deu nos acuda, acaba caindo pra Júlio César. E o que mais me deixa preocupado é o seguinte: hoje nós estamos em 24 de setembro. Já passou 3 quartos do ano já, e Júlio César ainda não conseguiu convencer a torcida de Santa Cruz. Inclusive, eu não sei se tem tanta gente que defenda ele. Pelo menos no grupo Santa Cruz que eu tô a trabalho, a galera...
Ninguém tá em grupo de trabalho, não.
A galera tá descendo a madeira. Não, sempre tem um, beleza. Mas, assim, a quantidade é muito grande. E Júlio César é um cara que construi ninhos, assim. Ele construi laços afetivos. Ah, inclusive, eu tenho certeza que se dependesse dele, Júlio César não sairia do Náutico.
Então, é isso que eu falo.
A perspectiva é que Santa Cruz não pode escolher goleiro a dedo no mercado, porque não tem dinheiro pra isso. Júlio César, hoje o cenário é de uma oportunidade dele por alguns anos. E não é todo mundo que vai aguentar, porque em 2010 Santa Cruz tem um goleiro chamado Tuti, até era um bom goleiro. Mas era muito mal na bola aérea. Passou 6 anos com o Thiago Cardoso, com esse problema, e mais um com o Júlio César, é muito tempo sem você ter paz no escanteio.
E o Júlio César tem uma liderança, né, dentro do grupo. Né?
E eu acho que é sincera. Eu não acho que...
Como ele tinha no Náutico.
Eu não acho que é falta de esforço. Eu não acho que é um cara... Às vezes falta... Até questão de caráter, como o Thiago Costa, às vezes, vem faltando. Mas eu acho que ele faz o que ele pode, mas o que ele pode vem sendo pouco. Ou ele tem mais confiança pra sair, ou se não, o Segura tem que trocar de goleiro, porque é um Deus acuda todo escanteio do time adversário. Ele é uma peça nula na bola defensiva. Ele é um cara até capaz de fazer boas defesas, mas essa bola aérea assim não dá mais. E o goleiro reserva é Jackson, que é emprestado, sabe? Também no futuro do Santa Cruz, ele deve voltar para o Inter final do ano. Talvez já até acabe o ano, mas que para a posterioridade, o Santa Cruz vai ter que procurar um goleiro.
Eu acho que ele fica nisso.
Eu também acho. Conhecendo o Santa Cruz, conhecendo o Júlio César.
Ele fica.
E aquela resenha de quando houve a troca de Júlio César e Thiago Cardoso. Na época a turma dizia que saiu ganhando os quatro. Já tem um pé atrás, vamos esperar um pouquinho. Já pode-se dizer que hoje os quatro saíram perdendo?
Não. Acho que não.
Quem tá saindo ganhando aí?
Ganhando até agora ninguém, né? Mas, tipo, é muita diferença, né?
A pior relação foi Thiago Cardoso com o Náutico.
Assim, principalmente o Náutico, inclusive perdeu mais ainda.
Inclusive, a gente já concordou aqui que a melhor coisa que o Thiago Cardoso fez pro Náutico foi embora.
Foi o pior saiu aí foi o Náutico, pô.
Então, mas assim, Santa Cruz e o César, o César também não saiu bem porque tá com o salário atrasado. E o Santa Cruz tá porque ainda não tem um goleiro que passa confiança em setembro. Tá desde o começo do ano. Mas enfim, vai ser ele daqui pra frente ainda. Logo após o Santa Cruz ter levado o gol, Bruno Paulo finaliza muito bem, mas não acerta o gol. E o Londrina perde uma chance com o cara fura na frente de... Na frente de Júlio César. Mas Santa Cruz não conseguiu mais se impor, não conseguiu achar o gol. Acho que sentiu o gol do Londrina. E o jogo acabou 1-1.
Bom, com esse jogo, como é que podemos analisar hoje a situação do Santa Cruz na tabela? Que tinha saído da zona com a vitória anterior, não foi?
Vitória anterior.
Com esse empate agora...
Permanece na mesma posição.
Que, no caso, é o seguinte, agora...
Não, perdão. Ele foi ultrapassado pelo Goiás.
Foi ultrapassado pelo Goiás, né? Que tem a mesma pontuação, só que não só do melhor, mas tem uma vitória a mais.
Contra o Santa Cruz.
A situação agora que tá um pouco mais... podemos dizer, apertada. Já tava antes, né? Mas assim, agora tá bem. Tem uma situação aí meio... Não sei se é difícil, mas.
Não, o tá ligado.
23 times com 28 pontos.
Eu vou debaixo com.
Quatro, né?
Eu acho que.
Quatro times.
Quatro times eu acho que não caiu desses três.
Quatro times com 28 pontos.
Nenhum dos quatro?
Nenhum dois tá dentro da zona.
Acho que não caiu.
Como é que três não cai?
Nem Goiás, Santa Cruz e Figueirense cai, eu acho. Mas assim,
Mas deixa eu falar uma coisa. Dos quatro que estão com 28, dois estão dentro da zona, pô.
Não, o Palmeiras e o Luvanense cai.
Quem?
O Luvanense cai pra mim.
Sim. E o Figueirense, Santa Cruz e Goiás?
Eu acho que não cai.
Então vai cair alguém de cima
desse. De cima. É lógico, cai matemática, né?
Eu falei pra ele que... tá aí conversando, acho que foi ontem, que desses três aí, que é Figueirense, Santa Cruz e Goiás, cai um deles.
Acho que não.
Três cai, eu acho.
Eu acho que...
Assim, tem muita coisa pra rolar, claro. Faltam três rodadas.
Até com essa vitória do Goiás, e com o recente e bom resultado de Figueirense e de Santa Cruz, eu acho que os três ligaram o alerta. Demoraram até pra ligar, mas qualquer coisinha...
Passou sete jogos sem ganhar.
Essa bolinha do Santa Cruz, eu acho que o Marcelo achei suficiente pra Santa Cruz escapar de um rebaixamento. Apesar de... Eu tô contabilizando uma volta pro Z4 nas próximas rodadas. Porque Santa Cruz agora vai enfrentar Ceará em casa, que é o jogo mais fácil do que o Santa Cruz vai enfrentar nos próximos quatro. Depois Santa Cruz enfrenta Internacional de Porto Alegre fora de casa. Só isso. Depois joga em casa contra o América Mineiro.
É um jogo perigoso, né?
Jogo perigoso. E depois um confronto direto contra o Figueirense.
Hoje é um confronto direto, né? Figueirense e Santa Cruz. Pode ser que nessa rodada que eles joguem...
Não seja mais um confronto direto.
Continuando.
E essa situação da zona de rebaixamento. Para fechar o Santa Cruz, eu gostaria de responder a pergunta do nosso já participante do podcast aqui, Marcos Fernando. Que ele.
Conhece ele?
Já participou do podcast? Como é que eu não conheci?
Marcos Fernando.
É aquele.
Esse bicho.
Ele que não goza da amizade de Gilvan. Inclusive foi alijado já do podcast, foi proibido de frequentar a Carreira Las Vegas. Mas enfim, a pergunta dele foi sobre o meio de campo ideal do Santa Cruz. Na minha opinião, o Elton César e o Onanias jogaram juntos. Eu já esperava por isso e acertei que o Elton César é mais jogador que o Onanias. Creiam se quiser. Vê onde o Onanias caiu. O Elton César tem uma dificuldade enorme dele com passe, mas ele é um cara
não
que...
Não é o Elton César melhor que o Onanias?
Eu acho. Inclusive jogou mais que o Onanias.
Vou pensar.
Não... Não pense não, veja o Jonas jogando.
Veja não, assim, eu já
não, vi, então,
já
pensa, vi não, então, peraí.
Tá difícil ver ele jogar.
Então, o Jonas, daquele tempo do Náutico, eu acho que não era esse. Não era esse, não.
Teve uma época que ele jogou muito.
Jogou bem, jogou bem. Você também jogou bem em 2015. Mas eu acho que o Jonas não era esse. Eu acho que ele caiu muito depois, ele se machucou ano passado, não foi?
Acho que ele rompeu o ligamento do joelho.
Inclusive, aquele tempo do Náutico, do Wademar Lemos, o Náutico tava muito mal. Ele era banco dele, de Dallan Bispo. Pra tu sacar como o futebol dele caiu.
Não, é o seguinte, ele voltou no final de 2015. Não, 16 ano passado, né? Ele,
e não voltou direito.
Ele tava muito bem. De 2014 pra 2015, ele tava muito bem. Todos em 2014 muito bem. 2015 muito bem. O Náutico também não tava tão mal. 2015 tava brigando pra subir. 2014 não.
Não, o Vieira joga bem, mas o Jornalista tava
14, muito 15, ele brigou muito. Aí se machucou. Vou dizer pra tu agora. Final de 2015. Aí voltou só no meio de 2016, não voltou muito bem, já. E 2017 também não foi nada bem, nada lembrando aquele Jornal News de 2014, 2015.
Já me dá um pouco de respaldo. Isso parafraseando meu pai, ele disse que ano que ocorreu boas jornalias é que ele não leva cartão. Porque ele não aparece, ele não faz falta, ele não marca, ele não aparece no jogo. O Adel César até foi lá no passeio enorme. João Nandias menos, mas também tem. O César compensa na pegada, apesar de a cada um desarme ter que fazer 10 faltas. Também ele para a jogada, ele deixa o jogo fluir menos pro adversário, atrapalha mais do que João Nandias. E fez o gol agora, que foi um belo gol, que talvez pode dar confiança a ele. E é um cara da base, é um cara que o Sacuz tem que gastar. O segundo volante seria Derlei, porque tem que ser Derlei, e é melhor o volante do Santa Cruz hoje. Na meia direita, só que joga com dois meias abertos, João Paulo, e na meia esquerda é Primão. Eu tava até curioso pra ver o Bruno Paulo jogando na meia esquerda, mas ele joga muito, ele tem que jogar mais perto do gol. É um jogador de pouca criatividade, mais de velocidade, puxar pra direita, chutar ou cruzar, que é o único que ele sabe fazer. E faz até bem. Mas de meia esquerda, ele vai ter que pensar mais e não é o maior dele. o cachorro discordou de mim. E talvez com mais sequência, mas enfim, talvez Natan também chegando agora, mas eu escalaria para o Ceará o Elton César, Derlei, João Paulo e Thiago Primão. Jogou bem contra o Londrina. E se fosse fazer um pedido a Martelotto, eu faria para ver se ele consegue recuperar Marcílio, porque eu pensei que o Marcílio era uma tara daqui da zona da Mata Norte, porque o Marcílio é de Condado, uma cidade muito próxima de Goiânia, mas não é. Eu já tô vendo em redes sociais, a turma sempre pede Marcílio, porque sabe que ele é um meia, é um volante de qualidade, apesar de não ser tão de marcação, e talvez facilitar essa vida dos meias, já que o volante da Cruz, esse que eu falei, o Aydon César, João Ananias e Derlei, não tem um bom passe, tem mais vigor físico, João Ananias nem tanto. Então o meu campo seria esse, para o Elton César, Derlei, João Paulo e Thiago Primão, pro jogo contra o Ceará.
Jogar com dois atacantes lá. Porque João Paulo é o meu campo.
Você vai cuidar jogando 4-4-1, que é a linha de 4, dois volantes, dois meias abertos, e André Luiz atrás de grafite. E André Luiz, que se saiu machucado de novo, é dúvida pro jogo de terça-feira.
E Natan entrou, não foi?
Natan entrou. Teve pouco minuto de tempo na bola, não se machucou.
Santa Cruz. Não se machucou.
Ganhou uma dividida pesada com o volante do Londrina, assim. Eu fiquei. Calcio B10 ou Calcio B12 pra ele. Tá com osso forte. Enfim, já colocado o jogo, a tabela, a pergunta. Acho que. Tem muita coisa pra falar do Santa Cruz, mas vai comer muito tempo, então. Encerro por aqui. Mas
tipo o quê? Pelo menos assim.
Como eu falava de jogador pro jogador, o cara é 4.
Ah, mas... jogador não, pô. Mas tu falou que tem muita coisa, que tipo de coisa seria? Só assim, só saber mesmo.
Não, jogador pro jogador, fala.
Não, jogador pro jogador é uma coisa que não dá
qual
pra fazer,
foi, né? Qual foi a evolução de Martelotti, ponto por ponto, mas vai com o mesmo tempo.
Mas assim, ele já evoluiu em relação ao jogo. Até chegar no jogo passado, né? Que foi a primeira vitória, né?
E esse jogo contra o Londrina já teve evolução.
Também?
Teve evolução também. Só que o jogo foi a minha partida com o Martelotti, foi contra o Londrina.
Contra o Londrina.
Contra o Goiás teve muita dificuldade. Foi um 3-0, foi um placar enganoso. Não foi um placar tão fácil assim, não.
Interessante. Bom, aí já apontou isso, né? O nosso telespectador, ouvinte, né? Nosso ouvinte já tá entendendo, bicho.
Tiquinho. O cachorro não.
Tiquinho, pelo amor de Deus.
Sabe nem que tem cachorro.
Tiquinho tem cachorro. É bom, Tiquinho para de fazer zoada também, né, bicho? Brincadeira. Agora que vai fazer zoada mesmo. Depois a gente marca uma quarta-feira pra fazer zoada no ouvido dele.
Mas, hein? Os ossos de gravar mais cedo, tá vendo?
É, eu tenho isso também. Vamos. Vamos falar agora do Clube Náutico Capibaribe. Alguém vai gritar lá no fundo. Sim. Já caiu.
Ah, você que disse.
Eu tô falando que alguém vai gritar lá no fundo. Já caiu.
Você que disse.
O Náutico que jogou no Lacerdão, lá em Caruaru. Botou um bom público, né? Uns 13 mil e alguma coisa. É... Não adiantou pra jogar contra o Internacional. Perdeu de 1 a 0. Mas assim, o... faltou muita coisa ao Náutico. Principalmente qualidade e o gramado ajudar. O gramado atrapalhou os dois. Uhum. O Náutico não tinha... Tinha treinado, mas não estava adaptado ainda ao gramado. O gramado realmente era ruim. Um pouco ruim. Eu vi o jogo e a bola ficava muito presa no gramado. Mas assim, eu vi um bom jogo do Náutico. Contra o Internacional.
O Lacerdão é estado próprio do Central, né? Não é da prefeitura, não.
Não, é do Central mesmo.
Daí complica, o Central tá passando uma crise financeira pesada. Cuidar do estádio grande, pro Porto Central, estádio grande, 20 mil pessoas cabe ali.
Não, diminuiu já.
Deve ter diminuído,
né? Diminuiu, 18, 17.
É por aí.
Essa frescura, né?
É. E é difícil o Lacerdão tá bem mesmo. Apesar de ter poucos jogos.
Tem. Mas assim, é. Mal gramado, não quer dizer que quer pro jogo. Mas tá assim, muito. A grama, o nosso treinador deu tratamento assim, na grama, tal, rebaixou as coisas todas, mas tava bem.
São quantos jogos na
irregular? Vão ser quatro.
Quatro jogos.
É, vão ser quatro. Já teve um esse mais três, né? Que jogo sábado. No caso, o Náutico perdeu de 1-0. Gol do Leandro Damião de cabeça. Mas foi um bom jogo do Náutico. O Náutico.
Um adversário difícil.
É um adversário difícil, o Inter dominou o jogo, mas assim, o Náutico não ajudou a atacar. Não ficou só preso também. Espera no Inter. Foi um bom jogo do Náutico. O Náutico que tá tentando reagir. Tá um pouco mais difícil agora. Bem mais difícil, né? Agora o Náutico tem 8 pontos. O time à sua frente. E o time. Dois times só usando o rebaixamento. Tem a mesma pontuação do primeiro acima dele.
Ele tá 8 pontos do 17º, 18º. E tá 8 pontos do 15º também.
15º, mesma pontuação. Né? São 8 pontos, é uma pontuação difícil. São 3 rodadas ganhando e o...
Todo mundo perdendo.
E todo mundo perdendo, né? É, tá complicada a situação, né? Do Náutico que teve um destaque no jogo. Uma boa atuação de Jefferson.
Goleiro.
Pegou muita bola. Teve alguns lances de reflexo que... Até assim, normalmente o goleiro do Náutico não é entrevistado. Foi entrevistado pela Globo. Tava lá ao vivo, né? Aí foram no goleiro, destaque do time. Agarrou muita bola, né? Náutico que teve um ataque totalmente modificado. Jogou Rafael Oliveira, estreante que veio do Botafogo da Paraíba. Jogou Dico pela direita. Jogou Iago na esquerda. O William Batalha tá machucado. Aí Gilmar ficou no banco. Jogou meio campo com 3, Amaral, Diego Miranda e Giovani. A zaga, com a volta de Breno, ele preferiu tirar Felipe e Gabriel.
Do que
Aslan. Aslan, quando voltou pro time agora, voltou magrinho e sem errar, assim, sabe? Aí eu acho que ele fez, vou voltar o Breno e vou tirar Felipe Gabriel.
E
sabe?
Talvez...
Ele também modificou, assim, ele tá tentando mudar o time, porque até Joás que vinha jogando... Ele botou Suérito.
E talvez Roberto Fernandes não tenha visto as péssimas atuações anteriores de Arlan, né? Ele deve ter chegado e visto o Arlan agora, Arlan mais fininho, e deve ter saído
o
jogador. Quem é o lateral esquerdo?
Manuel.
Léo Carioca.
Léo Carioca, aquele zagueiro que tá jogando na esquerda, não vem...
Fazendo boas partidas.
Não, ele não vem nem jogando. Ele só tá no elenco. Não jogando não, tá no elenco só. Não sei o que é que ele tem, não. Porque ele já vinha jogando bem assim, fez algum jogo com o Beto Campos. Mas aí ele não voltou ao time.
Acho que ele vai ter que jogar agora nessa partida de terça, né?
Porque o Náutico perdeu o Breno machucado, e tem outro jogador também. Outro, né?
O Breno machucou de novo.
Foi, sentiu a perna de novo.
Mesma perna.
E o outro que jogou.
Ah, é mesma coxa.
E o outro que jogou, Aislan. Levou o terceiro amarelo.
O terceiro amarelo foi. Mas vai ter que jogar com o Felipe Gabriel E...
Léo Carioca.
Ou esse Léo Carioca, né?
Eita, Léo Carioca é canhoto. Filipe Gabriel também é canhoto.
Quem é aquele Miranda aí? Como é? Miranda.
Diego Miranda é meia.
É meia, pô.
Meia tá jogando volante. Canhoto também.
Mas joga jogador destro, pô.
Mas jogador dos canhotos é estranho na zaga, é muito estranho na zaga dos canhotos.
Inclusive, zagueiro canhoto tem que ser bom.
E só joga na esquerda.
É, tem que ser
bom. Eu nunca vi um zagueiro canhoto jogar na direita. Nunca. Não existe isso, né? Então, tá difícil a situação pro Náutico agora, né? Tá muito difícil. Mas, assim, tem que se acostumar. Eu já ouvi falar, tem que se acostumar. Desde o... Ninguém que fica... Que estreia na 12ª rodada do campeonato vai sair da zona na 10ª... Na 20ª... Que rodada é essa?
25ª.
25ª rodada? Foi 26ª.
6ª rodada, perdão.
Ninguém sai da zona na 26ª que estreou na 12ª rodada. Se for pra sair, sai nas últimas. Se não for também, já vai ter caído há muito tempo também. É uma situação complicada pro Timbu. Que essa semana... Teve a estreia, né, de Rafael Oliveira. Um bom jogo, Rafael Oliveira. O pessoal olhou assim, é um bom jogadorzinho e tal. Ele fez, parece que fez 28 gols nesse ano. Já, pelo Botafogo. Pelo Botafogo já. 28.
Ele fez muito gol pro Paysandu também.
É um bom jogador, assim, né? Fez um 9 e tal. Vamos esperar alguma coisa. Dico. Baixinho, parece um velho corcunda baixo. Eu não sei se ele deve correr, mas deve correr, né, bicho? Tá jogando jogo na linha direita. Não sei de onde ele veio também, parece que veio do Botafogo também.
Do Botafogo também, os dois jogaram
Botafogo
juntos.
Botafogo também, né? É, não sei, eu não espero muita coisa desse Dico, não. Noto que o William tá machucado, né? Já falei também. Tem muita coisa falando, agudo, não. Quem? William?
Batoré?
Tá gordo. Não tem muita coisa falando, Noto, não. O Inter tá sendo Alessandro, Camilo no banco. O time não também não teve aquele volume de jogo. Tal, não mandou não, mas sempre chegando, né? Tem os jogadores com uma certa qualidade, aberto ou jogando pelo meio, que foram andando e conseguiram chegar no Náutico, principalmente com bola na área.
Sim.
Muita cabeçada, muita bola para Leandro Damião.
Inclusive, saiu o gol assim, né?
E saiu o gol assim.
O time mais experiente é muito difícil, muito intencional.
É verdade.
E agora vem outra pedreira pro Náutico, né?
É, que é o Paraná fora de casa. Paraná que tá muito bem. O Náutico não está bem e vai pegar o Paraná fora de casa. Vai ser um jogo complicado pro Paraná, né?
O Paraná não.
O Náutico.
pode ser também. O Paraná é complicado, mas é um jogo complicado.
Não,
Náutico, em tese, mas muito bem complicado pro Náutico.
Eu quis ver o jogo do Paraná.
Como ele falou do Náutico, como tá falando do Náutico, claro. Uma coisa que eu achei importante, que a torcida do Náutico, que compareceu em massa lá no Lacerdão, e eu achei do caralho essa iniciativa, né?
Inclusive com a presença do nosso amigo
Fijário.
Fijário Rosa.
Fijário tava lá.
Que não ia até a arena, o Náutico foi até ele.
Ele
não negou, compareceu ao jogo.
Sozinho, ele disse. Tava
sozinho, que dava vontade de mim. Foi. Tenho certeza que muitos alvirrubos ali que não tentam passar de Recife tiveram uma experiência muito bacana. Mesmo com a derrota, mas dissentiu o seu time na sua cidade.
Acho que é o seguinte, é um estádio que é mais raiz, né? Mais futebol, que o Náutico até jogou lá. Como se assim, se o jogo fosse na ilha, por exemplo, se o Náutico tivesse jogado na ilha ou no Arruda, seria melhor do que os que estavam tendo na arena, entendeu? Assim, por ser no Lacerdão, talvez o jogo também foi de 4 horas da tarde contra o Inter também, né? Tem isso também. O horário do jogo e o adversário do jogo
só
também,
público?
Né? 13.400... 13 mil. Pouco.
Tem uma imagem bonita aqui. Achei a imagem bonita, né? O ônibus do Náutico chegando e a galera de lado em cima cantando.
Fazia tempo que era no
viagem. Era. Achei tinha muito isso, sabe? Nos aflitos, sabe? Porque ele chegava pela Rosa Silva... Aí na frente da Rosa Silva tava todo mundo lá, a galera pulando, não sei o que, fazendo coisa, e o ônibus entrando junto com a torcida, pô.
Agora que me atinou um negócio, o Náutico não jogou no Lacerdão no Campeonato Pernambucano. Porque o Lacerdão era impróprio pra parte da ilha, pra Série B, ele é próprio.
O gramado tava horrível no começo do ano, e deram uma melhorada no gramado. Você pode ver que o gramado...
Ainda tá muito ruim.
Muito ruim, mas pelo começo do ano, bicho, tu vê a foto do começo do ano... É outro.
Ainda tá muito ruim gramado.
O Gigante do Agreste.
O Gigante do Agreste.
Foi um bom jogo, né? Eu acho que o assunto do Náutico já caiu. Já caiu da ficha, né? Não é pela ficha do que o assunto acabou, né?
Você arreta era mão de obra, era confusão isso.
É, vamos falar agora do Sport Clube do Recife. O Leão
da Ilha.
Da Ilha do Retiro. Uau! Que foto selvagem, hein?
É.
Olha, vamos falar do Sport Clube do Recife, que quarta-feira jogou pela Sul-Americana. Foi quarta ou foi quinta, jogo?
Quarta.
Foi quarta.
Quarta.
Quarta-feira pela Sul-Americana.
Naquele sofrimento, né?
Contra Ponte Preta.
Baixou um santo agora.
Não tomei coca hoje, tá?
Tem lá.
Contra Ponte Preta, lá no Moisés Lucarelli, em Campinas. E perdeu o jogo. Perdeu, mas saiu feliz.
Mas passou.
Perdeu de 1-0, foi?
Perdeu de 1-0.
E teve o seguinte, um negócio interessante. Magrão salvou mais uma vez o Sport. Porque teve uma defesa no final do jogo.
Que um chute de Laugamalho dentro da área.
Podia eliminar o Sport.
Foi verdade.
Mas ele até concordou um pouco ali que
foi meio em cima dele. Apesar do chute ter sido
foi
forte.
Foi muito forte. Foi um limão de Laugamalho. Mas, assim, Laugamalho não tem histórico na carreira dele pra fazer um gol importante feito aquele não, porra. O
se
último
fosse,
minuto.
Acho que era o maior, né? Um gol mais
é, era uma coisa da vida da carreira dele, pô. Ele não tem histórico pra isso, não.
E como virou sina,
bem
né?
Estrela
e como
isso.
Virou sina nessa Sul-Americana, o Sport perder fora de casa. Faz o resultado em casa como nas três fases, né? Quer dizer, na primeira fase, na segunda fase e nas oitavas de finais.
Inclusive,
fez resultado em casa e perdeu fora, né? Perdeu 3-0 do Danube, 2-1 do Sarandi e dessa vez 1-0 da Ponte.
Jogando mal.
Só uma correção rápida aqui, uma correção rápida que a gente falou da Série B, é 25ª rodada.
Eu acertei, viu?
Foi 25ª, eu olhei aqui.
Faltam 13 no caso agora.
Faltam 13.
Exato. Continuando no Esporte. Que passou, né? De finais.
Passou.
Vai enfrentar o
Júnior Barranquilla.
O primeiro jogo vai ser na Ilha.
Na Ilha.
E o segundo é lá.
Jogo lá na eles falam o segundo jogo, do jeito que deve, tá dando certo, né? E o primeiro jogo, se eu não me engano, dia 20.
Aí imagina, vai passando, chega na final.
Aí inverte.
Aí perde.
Mas que
o jogo em casa, imagina.
A turma já tá muito feliz, Javes. A turma tá muito contente, Javes. Inclusive, se. Podia jogar até em casa, porque pegasse um time fuleira já ia também invadir.
E quando passou das oitavas, quarta de final, semifinal, meu velho, pode estar mal como for, mas tem que comprar briga agora e é bursu, né? É pau, né? Quarta de final, semifinal, é pau, meu irmão. O time pode estar mal como for, mas tem que dar o gás.
A gente tá falando da Sul-Americana, né? Que até porque o Sport não jogou ainda nesta rodada do Brasileiro, só joga segunda-feira, naquele jogo da Sport TV.
Às 8 horas da noite contra o Vasco.
É um ótimo horário de jogo. 8 horas eu acho um horário bom, né? Pra ir pra jogo também.
É a melhor hora da noite, pra ir pra jogo. É
o horário. Acho que eu vou estar lá na ida, viu?
É, vai dar um públicozinho bom, eu acho, uns 15 mil.
Vou dar trabalho não, vou lá pra torcer mesmo.
Vá. Pro Vasco?
Não,
pô. Tá com medo do Flamengo, vai torcer do Esporte.
É, pô. Não entra em canto nenhum ali, pô. Se o Flamengo entrar, não, pô.
Eu acho que eu espero um público bom que eu diga 15 mil, 14 mil.
Agora, engraçado que tem uma galera mais velha, mais nova, acho que é impossível isso acontecer, que era Flamengo e Sport. Tem uma galera mais velha.
Acho que
era pra 87. Acho quase impossível, hoje, 87.
A pessoa que é Flamengo e Sport.
Deu uma
dividida.
Esse
cara vive, hein?
Uma dividida.
Que esse cara vive?
Tem um cara que é Santa Cruz, Sport e Flamengo, né?
Santa Cruz, Sport e Flamengo.
Quem é isso? Quem é? Tu fala esse cara direto aí.
Esqueci o nome dele.
Santa Cruz, Sport e Flamengo.
Tem um cara que é Santa Cruz, Sport e Flamengo, pô. É sério, pô. Ele é mais conhecido. Depois eu digo off quem é.
Eu soube que ele é náutico, esse cara.
Eu pensei que ele era náutico também, mas depois disse que ele é Sport Santo Flamengo.
Existe não, tem como não, pô.
Sim, aí voltando a falar do confronto da Sul-Americana, que o Sport vai pegar o João Barranquilla naquele estádio que a seleção da Colômbia joga.
Jogou contra o Brasil.
Naquele estádio lá.
Com o Chara, que jogou aquele jogo também.
Chara e Thiago Gutiérrez é banco.
O Thiago Gutiérrez tá na Colômbia, na seleção colombiana, ainda tá mais não.
Ele entrou contra o Brasil?
Foi,
entrou contra o Brasil.
Não lembrava dessa.
E o Júnior Barranquilla, que é o segundo colocado no campeonato.
Tá bem, também. Inclusive,
quando
eu vi quem enfrentaria Sport Ponte Preta seria Cerro Porteño ou Júnior Barranquilla, tenho quase certeza que seria o Cerro Porteño. Pô,
também,
o time
mais
tradição, time. Apesar de ter nenhum
só
título.
Só que empatou em casa o Cerro Porteño.
Esse Barranquilla deve ser bonzinho.
O
Cerro Porteño é chato.
E o jogo de volta, o Júnior Barranquilla jogou muito, pô. 3-1.
É... Outros esportes preferiam jogar no Defensor do Chaco?
Defensor do Chaco.
Onde a seleção jogou?
Rapaz...
Foi do Chaco, é histórico.
É.
Agora, é falar se a seleção jogou lá, me veio um número na cabeça agora, tu que gosta dessas coisas. Sim. A última vez que o Brasil jogou no estádio, depois que a seleção jogou, tomou 5-0 do Grêmio.
Como é devagar?
A última vez que o Brasil Sim. jogou, o Sport jogou no estádio, Deixa onde a seleção tinha acabado de jogar... Levou 5-0 do Grêmio. Grêmio.
Sim, foi.
E agora vai pegar o Barranquilla, que foi outro jogo da seleção. Mesmo estádio. É. Tu gosta dessas coisinhas, eu lembrei na hora.
É, essa foi foda, essa não gostei não, mas é número, né?
É número.
Ah, mas é isso, pô. Tem o Campeonato Brasileiro aí, que esse jogo daqui é um mês, deve ser dia 25, eu acho. Acho que é 24, 25 ou 27, não lembro muito. Mas é na última quarta de outubro.
Apesar do Sport não poder contratar, mas porque já fechou as inscrições. Acabou. Muita coisa pode mudar no Sport ainda.
Pode até um mês esse confronto.
É.
Que se o Sport passa, ele pega um confronto brasileiro, né?
Fla-Flu, né?
É, ou é Flamengo ou é Fluminense.
Tem que ser é na chave ou tem que ser brasileiro contra brasileiro?
Não,
chave, já tá na chave.
A chave acabou sendo.
Já tá na chave. O primeiro sorteio lá já tá.
Já tava a chave definida, né?
E as outras semifinais são.
Aí não pode ter final brasileiro no caso, então, né? O Flamengo tá na outra?
Não, foi a Flu.
A Flu é a verdade.
O Trapédio Brasileiro, que é Flamengo, Fluminense, Sport, na mesma...
Tá essa chave. É. Então, não pode ter final brasileiro, no caso. Só uma semifinal,
não,
né?
Não pode. Podia ter se o Corinthians tivesse ficado, no Corinthians foi eliminado.
E do outro lado lá é Racing e Libertar. Paraguai contra a Argentina. E outro também, com outro confronto. Paraguai e Argentina, que é Independente. E... O outro. O Nacional do
Paraguai.
Do Paraguai.
Tá ficando interessante, não?
Que tirou o Cruzeiro.
Tá ficando interessante. O Sport é muito bom essa Sul-Americana, pô.
Pelo menos se ganhar.
Eu acho o seguinte, o Sport, assim, tá quase todos os anos. Chegando na oitava. Né?
A primeira vez que o Sport disputou a Sul-Americana foi em 2013.
Foi
a primeira vez que o Sport disputou. Pô, dali. Todo ano.
Tá limitado pra semana. Então. Aí, então,
primeira vez que chega nas quartas.
O pessoal da Sul-Americana já conhece do esporte, sempre participando da Sul-Americana. Igual aquele Jorge Wistman. Tá participando. Tá participando da Libertadores?
Libertadores, sim.
Tá participando da Libertadores?
Mas,
assim,
frequentemente. O Wistman é um dos times grandes da Bolívia, pô.
Sim, frequentemente. Mas é da Bolívia, então ele deve estar ganhando alguma coisa na Bolívia. Pá, frequentemente. Sim, tá na Libertadores.
Dentro de casa, chato.
Mas isso é uma. Jorge Wistman já era. O esporte hoje é um recorte mais novo. Jorge Wistman já era desde 90. Já.
Sim. Então, o Sport é muito bom.
Falando em recorte, que eu comentei até com o Pedro, né, quando acabou o jogo do Sport. Que...
Vai soltar isso também, né?
Vou, pô. Que o Sport, desde 2008, não ia para as quartas de final de uma competição.
Quer dizer o que com isso?
Não, essa aí é outra teoria, né? Assim,
quando passa, quartas de final é título.
É assim, eu não tô contando com Copa Nordeste. A Copa Nordeste, quando você passa na fase de grupo, já vai para as quartas.
Já.
E Pernambuco
não tem quarta.
Tô falando de competições nacionais e internacionais.
Com maior, que oitavas, né?
Aí você entendeu, né?
É o que você quer dizer, é isso, né?
Você entendeu.
Quem for pra matar, mata as oitavas, né?
2008, a gente tá em 2017. Desde 2008 o Sport não ia para umas quartas finais de uma competição de mata-mata. E 2008 que se consagrou campeão. E 2017 tem essa chance aí. Tipo, totalmente diferente o time, claro.
Então,
mas
eu acho uma
é sempre bom estar ali.
Eu acho que hoje é uma ótima oportunidade pro Sport. E essa Sul-Americana.
Esse time de hoje é pra mim.
Eu acho que deveria...
Ligar
não.
Mas vai.
Poupar um pouco o time, às vezes o campeonato brasileiro.
Posso não ter
não cair. Olha, eu acho que.
Não tem um mês para as quartas?
Eu acho que hoje pro Sport tem que ser o seguinte: não cair no brasileiro e tentar ir ao máximo aonde chegar ou ser campeão da Sul-Americana.
Mais ou menos. Que a Chapecoense
não
foi no passado.
Não cair, pelo menos.
O que a Chapecoense foi no passado.
Pronto.
Por isso que jogou
aquela ponta também, aquela ponta chegou na final.
Caiu.
Mas,
Goiás também caiu.
Errou, não caiu. Goiás também chegou na final.
Mas às vezes.
O erro foi cair.
O
Chapecoense é o melhor exemplo a seguir, que não caiu.
Agora, ponto em Goiás também teve o fator de ter desistido do brasileiro já, porque ia cair de todo jeito.
É. E tem outra coisa, outro fator, que naquela época. Não tinha esse espaço todo que hoje tem. Entendeu? Esse exemplo.
Ela começava em julho.
Começava no meio e acabava em dezembro, entendeu? Era muito, o espaço é muito curto, que os times já estavam ruim mesmo no brasileiro, pronto. Mas chegava na final, porque só ligava lá. Mas o Sport tem um mês pra se dar bem no brasileiro, voltar a jogar bem, ganhar jogos, pra se garantir, né? E quando chega o confronto das quartas de finais, chamar a torcida pra comprar a briga mesmo da Sul-Americana, que eu não vejo hoje a torcida comprar essa briga pra ganhar essa. Como é um desejo muito grande da torcida do Sport ganhar, o Internacional é, claro.
Eu acho que.
Mas ainda não comprou a briga.
Vai comprar.
Vai, tem que comprar.
Quanto banco aqui já vai comprar? Certeza absoluta.
E mais alguma coisa do Sport aí? Alguma pergunta aí pra mim?
O próximo jogo de segunda-feira, que como vai chegar. E pra mim, o jogo é primordial pra esse cenário. Porque o Sport pode dar um alívio muito grande de distanciar a zona de rebaixamento. Que agora.
Hoje tá um buruço da
porra. Tá um buruço gigante, que eu ia falar mais tarde. Que inclusive agora foi ultrapassado pelo Bahia. Bahia que venceu o
Bahia,
Grêmio.
Bahia foi. E pelo Fly também. Sport agora. 15º. Com 29 pontos. O Sport que.
Há muito tempo.
É, eu falei, eu tava brincando aqui antes de gravar que o Sport faz 2 meses, tá com 29 pontos. Faz tempo, viu, bicho? Mas, falando sério, 7 rodadas sem ganhar. Nessas 7 rodadas ele fez 2 pontos. Então todo mundo pontuou e o Sport não pontuou. Entendeu?
E mais que ninguém, os times de baixo pontuaram muito.
Os times de baixo pontuaram muito. E você pode ver que. Depois a gente fala mais, né, detalhado dessa briga ali por baixo.
É, já falando, né? Em Havaí, ó.
Não, mas o Sport vai. Como é que o Sport vai pra enfrentar o Vasco?
É.
Rapaz.
Tem muito fã, né?
É, assim, tem a mudança, né? Que o Patrick não pode jogar, né? Que foi expenso, né? Contra o. E o Patrick são 2 jogos. Que ele levou um terceiro amarelo no jogo contra o Flamengo.
E foi expulso.
Então são 2 jogos, claro. É automática e a do e da expulsão. Entendi. Né? Claro. Aí tem o desfoco de Patrick, né? Mas eu acho que ele. Pô, tem opção, ó. Eu vejo na minha cabeça 3 opções, né?
Esse Patrick foi foda, né?
É, isso aí. Esse foi falta. É o melhor momento do Sport hoje, Patrick. Esse foi falta. Assim, na minha cabeça eu vejo 3 opções de armar o time. Eu vejo a opção com Sander e Mena. Juntos.
E jogou quarta-feira.
Foi. Eu vejo com essa opção.
E não foram bem.
Não. Vejo uma opção também dele colocar 3 volantes.
Mas já foram bem algumas vezes.
É, 3 volantes. Uma coisa também que eu tô pensando aqui agora. Que quarta-feira o Sport teve um jogador a mais.
Foi, pô.
Durante.
Foi.
Muito tempo.
Muito tempo.
E não fez diferença.
Muito tempo.
Isso, não fez diferença.
E levou pressão ainda por não, preso no final.
Não fez diferença nenhuma. Não fez diferença nenhuma.
Jogou mal.
Vou dizer a tu. 62 minutos, eu acho, o Sport. Com um a menos. Não. Um jogador
a mais.
62 minutos e, bicho, o goleiro da Ponte. Vou te dar um exemplo hoje. Vê que coisa pesada. O goleiro da Ponte foi o primeiro jogo no ano. O Sport não deixou o goleiro uma vez de chutar nele. Tinha chegando na área assim, mas sem perigo. A Chapecoense hoje deu um chute, meu amigo, de fora da área com esse goleiro. Foi o jogo Chapecoense Ponte Preta, 1-0. Se tu vê o gol da Chape de fora da área. Meu Deus do céu.
Foi ridículo.
Oxe, de longe.
E é goleiro
jogando.
Que é goleiro?
O de João Carlos.
Já pegou 3 pontos contra o Santa Cruz.
3 pênaltis?
3 pontos contra o Santa Cruz. Já pegou.
No mesmo jogo?
Não, pô. Caramba, pô. 2 pra Fortaleza.
É, 3 de goleiro.
2 pra Fortaleza e 1 pelo Ceará.
Sim. Mas foi, pô. Bicho, o gol que ele leva, meu irmão. Eu lembrei logo. Como é que o Sport não chutou uma bola, pô, nele? Aí, voltando à formação, né?
De amanhã.
Fez a opção também de 3 volantes, segunda. Né? Que é Richelli, Anselmo e Wesley.
Quem? Wesley.
Então, tem essa opção. Tem a opção dos dois laterais jogar junto. Tem essa opção de 3 volantes. E tem a opção de jogar 2 volantes.
O Wesley dá quantos jogos no Sport já?
Não ganhou ainda.
Tá com quantos jogos? 3 ou 4? Por aí?
Ó, ele
estreou contra o Grêmio.
Estreou contra o Grêmio 5-0. Havaí 1-0.
Flamengo 2-0.
2-0. Só o americano ele não joga.
Então esse vai ser o quarto jogo dele.
É o quarto jogo. Se ele jogar amanhã.
E que explica o Sport tá nas quartas finais.
Eu acho que sim, ele não mostrou pra que veio pro Sport ainda.
Agora, né? Vai chegar dele conhecido com a derrocada do Sport.
Mas ele
não, o Sport não fez gol.
Mas ele também não demonstra ter muita coisa a mostrar, não, pô.
É, e a gente falava quando era antes dele chegar, né? Que Luxemburgo devia estar pensando alguma coisa pra ele ali, né?
É uma explicação.
Só que alguma coisa que ele pense pode estar alterando.
Eu acho
outra coisa, entendeu? O
que
ele tá pensando pra colocar ele, tá alterando. Porque contra a Ponte Preta, ele não jogou. Os 2 jogos contra a Ponte.
E já sabendo a tua resposta, eu vou usar de brecha pra uma pergunta do nosso ouvinte, Júlio Alves.
aquele.
Que vai pro jogo de 7 horas da noite, ele faz de meio-dia.
Meio-dia. Pra quem?
Ele perguntou pra tu, e eu acho que tua resposta é pensamento parecido com o meu. Uhum. Apesar que a resposta é sua. Pelo Júlio é o seguinte. Será que é uma fase do Sport são os jogadores querendo derrubar a Lucha?
Luxemburgo, no caso, por ele cobrar tanto.
Beleza, valeu aí, Júlio, pela pergunta, mas não, acho que não. Não demonstrou isso, não. Até agora, não. Não teve isso, não. E se acontecer isso, não tem como. Porque o contrato de Luxemburgo tá renovado até o final de 2018, né? Só se ele pedir pra sair, claro.
O que eu acho que aconteceu foi que o Sport... o Sport de... Luxemburgo achou uma tática que deu muito certo. Porém, chamou muita atenção. Tipo, foi em quinto, muito tempo.
Sim,
quinto,
com ele. Com esses jogadores.
E mapearam o Sport. Sabendo como o Sport tava jogando. Luxemburgo, inclusive, ele pensou uma segunda tática. Um Sport 2.0, que não funcionou. Pra mim, a expressão da jogada do Sport é essa.
Quando você vê o Sport em quinto, você vai estudar. Você vai estudar o Sport, né?
Você
vê todo mundo ali em cima, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, aí você vê o Sport em quinto, aí você vai estudar o Sport, entendeu? Mas o fator não... Acho que... Não. Os jogadores não querem derrubar o Luxemburgo, não. Mesmo ele dando bronca à vontade aí, pra todo mundo ouvir. Pronto, é isso.
É isso?
O Sport é. Só tem que ganhar amanhã. pra fechar.
Vai pro jogo?
Tô pensando. E tem que ganhar, pô. O Sport tem que ganhar amanhã, porque senão...
Aí ele entra.
O bicho vai pegar amanhã.
Aí ele entra. Na briga pra não cair.
Alguém caiu.
Eu não gosto dessas coisas.
Alguém caiu.
Eu vou contar uma história aqui. É rápido, pô.
Fica à vontade.
É rápido. Quando o Sport ano passado tava briga pra não
cair. Essa história é essa.
Hã?
Eu sei que cara é essa.
Quando o Sport tava brigando pra não cair ano passado, aí eu lembro que eu acordava, assim, de manhã, claro. Eu acordava de cedo.
Às vezes tarde.
É, às vezes tarde, mas geralmente era cedo. E passava cedo, eu escutava sempre um cara passando na rua e gritando: Série B! Série B! Aí eu, meu irmão, esse bicho. Só que o Santa Cruz tava na zona de rebaixamento e quase caindo. Uma chance muito maior que o Sport de cair. O Santa Cruz caiu, o Sport não. Só que ele ficava todo dia, pô, gritando: Série B! Série
B! Não sabia quem era, né?
E eu, meu irmão, não sei quem é esse cara. Esse bicho tá falando isso pra mim, pô, fudeu, o Sport vai cair. Aí eu fiquei com isso na mente, entendeu? Mas podia ser que não era pra mim, que ele era rubro-negro e tava falando pra algum tricolor, né?
Que é o que eu acho que aconteceu.
É. Mas não caiu, né?
Eu ri porque eu lembro realmente lá, velho, aperreado.
Falava direto isso,
rapaz. Falava direto.
Esse cara todo dia aqui: Série B, Série B. Esse cara quer tirar onda comigo, pô. Mas não caiu, não. É isso.
Bom, continuando, vamos falar mais agora da Série A, né? Que tem alguns destaques, que tá muito envolvido, né? Na nossa vida, a gente, todo mundo assiste aqui futebol domingo, 4 horas da tarde, né?
Eu bato a parada do coxa.
Eu também. É, mas todo mundo, a maioria da galera, vê futebol, vê na quarta...
Mas se você...
domingo, 4 horas da tarde.
Meu, quem não assiste, tá lá a TV ligada, ele fica procurando saber, quando chega em casa vai ver os gols, a Série A.
É, se alguém teve uma goleada, o Avaí ganhou de 7-0 do Vasco, 7-0 do Grêmio, todo mundo vai olhar, vai saber, entendeu? E teve algumas polêmicas, né, nessa rodada da Série A. E alguns resultados interessantes da Série A. Que eu vejo o seguinte, primeiramente vamos falar de algum dia assim, pontuar um jogo de sábado. Só teve dois jogos. Santos ganhou do Atlético Paranaense, normal. Golaço de
Bruno Henrique.
Foi Bruno Henrique. Foi no outro jogo anterior, gol de Ricardo Oliveira, de fora da área, um golaço.
Não é,
perna
não
esquerda, buf.
Quando o Goiás não foi, né? Foi o último contra o Corinthians. Que ele fez o gol, mas não foi um golaço. Foi uma
roda do Bruno Henrique. Mas esse foi o Bruno Henrique que fez o golaço.
E o Santos, assim, foi uma vitória importante pro Santos, que o Santos tava meio de ressaca depois da vergonha que o Santos passou contra o Guayaquil, que perdeu o jogo jogando muito mal, e ganhou o jogo, e hoje é o segundo lugar do Campeonato Brasileiro.
10 pontos atrás, né?
10 pontos atrás do Corinthians.
Biscoito já foi 44, que pontuação do Santos hoje. Há muito tempo.
Oi?
Quando chegou em 44, a pontuação do Santos hoje. Há muito tempo atrás. Eu não vou saber a rodada exata, mas
verdade,
faz muito tempo.
Verdade. E também no sábado teve o Flamengo e Avaí. Avaí que é o...
O Flamengo com um time... 1-1. Um time alternativo, porque vai jogar a final da Copa do Brasil na quarta-feira.
Quarta-feira, um jogão.
Cruzeiro, velho.
Jogão, vou assistir o jogo.
É, jogo
talvez.
Bom.
Mas não vai ser jogo. Vai ser em campo não, né?
Oi, vai ser um jogo?
Em Minas.
Em Minas?
É, no Mineirão.
Que horas?
Tava
45.
Tava 45. Rapaz. Tu larga de 5
horas da tarde. Acho que eu vou.
Largar teu trabalho 5 horas da tarde assim, não.
Andrei, vai pra aula essa quarta-feira, meu Deus.
Bicho, não pode não, pô.
Mas ele vai. Ele pede aula pro Rap nada, não.
Bicho, final da Copa do Brasil, pô.
Mas com o Retro não assiste, não.
Ah, assiste não.
Assiste não.
Eu quero pegar ele na sua americana.
Bom, o ponto...
semi. Aí eu quero ver se ele não assiste comigo.
O ponto interessante desse resultado aí é o Avaí, né? Que o Avaí, hoje, já é o 14º colocado. Está hoje à frente do Sport.
E um time que passou muito tempo na zona de rebaixamento, primeiro turno.
Sim.
E no segundo turno, não sei nem se, acho que nem perdeu ainda.
Perdeu não.
Nesse segundo
deve
turno.
Ser o melhor primeiro turno, segundo turno, né?
Não, no segundo, acho que
é o Botafogo, é o Botafogo.
É o Botafogo ou o Cruzeiro?
É o Botafogo.
É um dos dois, é. Botafogo ou Cruzeiro.
Eu sei que é o Botafogo, porque o último eu procurei, era o Botafogo, ele venceu, deve ser ele.
O Avaí realmente teve uma retomada.
Mas eu vou procurar aqui o número exato.
Muito grande, teve... Avaí realmente mostrou pra quem vê nessa Série B, na Série A.
É nesse segundo turno, né?
É no segundo turno.
Que é um belo candidato, segundo turno. Ainda é um candidato a rebaixamento.
Sim,
né?
Sim.
E ele tinha que pontuar.
E eu não duvido nem um pouco se ele cair.
Mas não. É o seguinte, eu acho que o time que consegue reagir, principalmente no segundo turno, é difícil cair.
Corinthians e Avaí hoje. O Avaí subindo, o Corinthians fraquejando. O Avaí vence o Corinthians de 1-0 na Arena Corinthians. É um crime.
Ainda é. Pela posição,
acho.
Mesmo o Avaí muito bem e o Corinthians muito mal, ainda é um crime. É, bom, vamos continuar aqui dando uma pincelada, né? Uma pincelada na Série A. É. Teve o Cruzeiro ganhando fora do cara do Atlético Goianiense. Resultado normal. O Cruzeiro vem bem.
Cruzeiro reserva também. Acho que decretou o rebaixamento do Atlético Goianiense agora.
Eu acho que o Cruzeiro vem arrumadozinho, pô.
Arrumadozinho.
É, pô, time bonzinho.
No começo do podcast eu pedi muito a cabeça de mano, porque ele não conseguia fazer isso. Mas agora ele conseguiu arrumar o time.
E eu botei ele no G6, naquela guia que a gente, o guia que a gente fez aqui.
Do da primeiro turno, né?
Ele, no turno.
Bom, teve o Chapecoense ganhando a Ponte Preta. 1-0.
Estava certo, né?
Normal,
o que eu espero, segundo tudo do esporte, ser uma merda.
Resultado normal do Chapecoense, né?
Em cima da ponte. Aponta mal, a estreia de Eduardo Batista. Voltou.
Na ponte?
Voltou. Foi.
E se cair, ele continua? Pro ano que vem?
Acho que sim. Isso já tá sério agora. E ele disse que só voltaria ano que vem. Pro futebol.
A ponte que vem muito mal.
A ponte vem muito mal.
A ponte mal, pô.
A ponte tá... Último jogo, último... 28 pontos.
O último jogo da ponte foi com o Atagoniense em casa, pelo 3-1. Pô.
Brasileiro, né? Porque assim, pegou o esporte, não, ganhou, né? Último jogo... E todo mundo ganha pro esporte hoje em dia.
No brasileiro?
No brasileiro.
Na Sul-Americana, pode ganhar pra Ponte Preta.
Ganhar pra Ponte Preta. E tipo, o jogo da ida, pô, 3-1, né? E a gente viu o jogo, jogando nada, a ponta, né?
Bom,
tá mal.
Agora à noite, neste domingo.
Só pra falar que o Cruzeiro é o melhor do primeiro turno.
Do segundo turno,
verdade. O Botafogo é o segundo, terceiro o Flamengo. Quarto vitória, o Avaí é apenas o sexto.
Caramba.
Mas é porque o Avaí já vinha uma retomada já no final do primeiro turno.
Ele
já vinha uma retomada bacana.
Entendi. E a pontuação é muito próxima, né? Ali do... Saindo da zona, perto da zona, é muito próxima a pontuação. E dois resultados interessantes também. Um é a vitória do Vitória. Vitória do Vitória.
Pesada essa aí.
3-1. Em cima do Atlético Mineiro. Lá em Minas Gerais.
Que hoje em dia não quer dizer nada, que é lá dentro, né? Do Horto.
Do Horto. Do Horto tá morto.
É, eu tava vendo no campeonato todo, o Galo fez 12 pontos nele, né, cara.
Se você vai para as estatísticas...
Caiu, foi Rogério Mercado.
Sim, e
Rogério Mercado caiu.
A notícia é essa, que Rogério Mercado caiu. Eu nunca achei que ia dar certo.
O Atlético Mineiro esse ano foi muito mal de escolha de treinador. Primeiro com o Roger Machado, que até entendo contratar ele. Eu nunca vi muita coisa nele. Mas ele veio um trabalho razoável no Grêmio.
É.
Mas pior pra mim foi o Micali. Micali foi uma pessoa muito estranha. Não... E assim, mas se você olhar as estatísticas, é um resultado completamente normal. Sabe por quê? Porque o Vitória é o terceiro melhor visitante do Campeonato Brasileiro.
Loucura.
E o Atlético Mineiro é o 19º, segundo pior mandante do Campeonato Brasileiro.
E o Vitória
com 12 pontos.
E o Vitória que dentro de casa...
Que é o pior mandante.
9 pontos, pô.
O Vitória tem 29 pontos no campeonato.
9
em casa e 20 fora.
Rapaz! 9
em
casa, pô. Pô. Você não sabia, não.
29 Vitória já, né?
E você mais.
Isso.
Vê só.
Minha pontuação foi
esporte. Campeonato louco, meu amigo.
Esse tá
o
louco,
Vitória, pô. É o terceiro melhor visitante.
Sim.
Sabe quem é o quarto?
Visitante? Não tá nem ensinando, né?
Não, Atlético Mineiro.
Atlético Mineiro.
Desista.
É, porque ele tem quantos pontos?
Não, vamos fazer dessa série a mais, não, que é pra doido da
mulher. Eu tava falando isso aqui mesmo. Que campeonato.
Bicho, mas esse aqui foi. Esse número aqui foi pesado.
Esse campeonato tá estranho.
Esse gol foi pesado. Daí quer dizer que Vitória é Atlético. No Barradão, Atlético Mineiro é favorito.
Exatamente.
E
já teve esse jogo, né?
Já teve. Foi 2-0 Atlético Mineiro, se não me engano.
Não, o Vitória ganhou.
Vitória ganhou
lá,
por 2x0. Até
Mineiro foi.
Rapaz.
Ganhou lá.
Um dos 3 pontos dos poucos 9 que ele
foi,
tem.
Foi,
né?
Foi. Ele ganhou lá.
E outro também resultado foi o Bahia ganhando de 1x0 pro Grêmio.
Quando finalzinho.
Quando finalzinho do jogo.
De pênalti, Rodrigão.
Rodrigão. Faz muito gol, gosto daquele cara.
E com a vitória momentânea lá, né?
Na Bacia das Almas.
Com a vitória do Vitória e o Bahia empatando, o Vitória tava na zona, né?
Uhum.
Aí o Vitória ganha do Atlético Mineiro.
Não,
fora.
O Vitória ganhando, o Bahia tava na zona.
Tava na zona. Aí o Bahia no final do jogo ganha também e sai da zona. Empurrando, acho que o São Paulo, né?
São Paulo.
Na zona. E Ponte Preta e Curitiba, tipo, Avaí e Vitória, que passaram o primeiro turno todo dentro da zona do rebaixamento, hoje estão fora.
Verdade. É,
os dois times agora.
Bahia e o Avaí com 30 pontos fora. Aí vem abaixo deles o Sport com Vitória. Sport, um jogo a menos, que joga amanhã. Vitória com 29. É o primeiro fora da zona. Que com essa vitória sobre o Atlético Mineiro, subiu 3 posições.
Foi.
Subiu 3 posições e saiu da zona de rebaixamento. A zona de rebaixamento hoje da Série A tem São Paulo, 28. Ponto 28, Curitiba 27 e Atlético Mineiro 22.
Curitiba caladinho chegou aí, viu?
Chegou aí. E a gente tava fazendo um recorte aqui do décimo. Foi?
Não, a gente separou por casta, por recorte que o Campeonato Brasileiro.
Casta!
Casta, negócio de indiano aqui, palavra bonita. É, a gente separou a parte de cima da tabela hoje, que seria do Corinthians até o Flamengo, que é o sétimo. O Flamengo tá em sétimo, viu? Então tá em sétimo. São a parte de cima da tabela, que deve, todos já devem pelo menos pôr uma pré-libertadores no mínimo. Com certeza, até para a final ser Cruzeiro e Flamengo. Depois o oitavo, o Atlético Paranaense, nem na parte de cima nem na parte de baixo.
E depois, meu amigo?
Depois, meu amigo, Chapecoense no lugar, com 31 pontos.
E o Curitiba, com 19º,
com 27, 4 pontos. Separam 11 times.
4 pontos.
Separam 11 times.
O Sport, então, se ele não ganha amanhã do Vasco, ele tem uma chance muito grande em estar na zona.
Mas
né?
se ele ganha, ele vai ser o primeiro dessa parte.
O primeiro dessa parte.
A partir de 32.
Agora, se ele não ganha esse jogo do Vasco, como eu falei, quando eu estava falando do Sport, é um jogo importante, que ele tem que ganhar. Porque se ele não ganha esse jogo, ele perde. Se ele perde o jogo, ele tem uma chance muito grande em estar na zona do rebaixamento. Na próxima rodada, que é o que ele pega o São Paulo fora. Que aí já é um confronto direto.
E assim, até o contabilizou 19 times, porque o Atacoense já coloca como um rebaixado. Eu acho que ele vai até cometer alguns crimes já no campeonato.
Quem?
O Atacoense. Adversário vai chato, vai, mas que não vai escapar.
Uns
não vai escapar.
Outros jogos da Série A, que também foram destaque aqui no 90+3, o jogo foi o seguinte. O todo poderoso Palmeiras ganhou de 1x0, fora de casa do Fluminense.
Golaço de Egídio.
Verdade. É Egídio que sempre foi criticado, né? Aquela lateral esquerda, que é um problemazinho ali no Palmeiras, aquela lateral esquerda. Jogou muito, né? Outro resultado também interessante foi fora de casa também. Tem muito jogo fora de casa, não sei, que alguém tirou o dinheiro grande da aposta.
Não, o Bahia deve ter quebrado a galera.
Foi.
O Bahia Chapecoense quebrou.
Rapaz, muita gente ganha fora de casa, viu? Outro resultado fora de casa foi o seguinte: Botafogo ganhando do Curitiba.
É jogão.
3x2 Botafogo.
Jogão.
Foi
o Curitiba, perdeu um pênalti, logo em seguida foi um gol. O Botafogo virou, o Curitiba empatou, e logo assim que o Curitiba empatou, o Botafogo fez 3x2.
Então foi um jogo louco.
E o Botafogo, que tá provado e comprovado.
Um gol, uma vitória de João Paulo.
É, que o Botafogo, a final da Copa do Brasil e a semifinal da Libertadores é muito pra ele. É um time limitado, não vai chegar até aí, mas que uma pré-Libertadores classificando pelo Brasileiro ou até uma Libertadores direta é completamente plausível pro time de Jair Ventura.
Tá em sexto, né?
Tá em quinto.
Quinto?
Tá em sexto, perdão.
Sexto.
Mesma pontuação do Cruzeiro, que é o quinto.
40 pontos.
Os dois melhores times do retorno.
40 pontos. Outro jogo também interessante foi um empate no clássico paulista.
Majestoso.
São Paulo 1. Corinthians 1, 61 mil pessoas no Morumbi.
Mal pouco do Brasil.
61 mil pessoas no Morumbi.
Qual foi o público do Flamengo e Cruzeiro?
1x1.
Parece que foi 55, 57. Mas esse é o maior público do Brasil no ano.
O jogo que teve polêmica, né?
Teve
um gol anulado do São Paulo, que foi aquela faltazinha em Cássio. Bem marota.
Lá em Vega, nosso representante do São Paulo no podcast 90 mais 3.
Não, assim, mas até agora, desses jogos aí, dos 9, foi o jogo mais polêmico da rodada, né? Só se o jogo do Sport do Vasco superar amanhã.
Rapaz. Uma loucura muito doida,
né? É. Mas foi um jogo cheio de polêmica.
E qual foram as polêmicas?
A torcida do São Paulo reclamou de uma falta de Rodriguinho e Júnior Tavares no lance do gol do Corinthians. Assim, não achei falta.
Também não.
Não achei falta, não.
E a mais polêmica que foi é o gol de Cássio.
O gol de Cássio.
A falta em Cássio.
É, a falta em Cássio, que hoje teve um gol de São Paulo. Né?
Cássio bate no próprio jogador do Corinthians.
Cai e o juiz marca a falta. Que eu não achei falta.
Não foi falta. Mas assim, eu acho pouco pra considerar que o Corinthians tá em primeiro. Não, reformulando. Não é por causa da arbitragem que o Corinthians tá em primeiro lugar.
Que nem precisou.
Não precisou. Inclusive, se for por erros escandalosos, tá 2x2. Contra o Curitiba, ele foi gafado contra o Flamengo também. E eu já pontuou que foi contra o Vasco e contra o São Paulo. Mas enfim.
E os quatro assim são pesados, né? Os dois a favor, os dois contra foram bem
pesados.
Bem
agora, se o Alex tá ligado, porque realmente o Corinthians tem um histórico de favorecimento pela arbitragem e isso é inegável. Mas esse campeonato ainda. Você pode manchar um título por causa de uma besteira dessa.
Outro lance pro do jogo foi um pênalti, uma bola que bateu na mão do jogador do Corinthians dentro da área e o juiz mandou seguir. Não, esse lance é porque é foda, né? Discutir se é bola na mão, mão na bola, regra nova, regra antiga, tá colado, não tá, aí tem gente que marca, tem gente que não marca. Mas as polêmicas foram essa. Mas eu acho que o São Paulo jogou bem.
Eu tava conversando com o Gilvan em off, e São Paulo altamente ofensivo. O meu pra frente de São Paulo era Petros, que é um segundo volante, um homem de meio de campo. Lucas Fernandes, que é um meio ofensivo. Hernandes, que é muito inteligente, mas é um meio ofensivo. E até se você botar ele muito atrás, você vai perder o melhor dele. E no ataque, três atacantes. Cuiva, Marcos Guilherme e Lucas Prato.
Lucas Prato que parou de fazer gol.
Pode fazer gol, verdade.
Tem que não foi um gol.
Foi muito tempo.
Outro camisa 14.
14.
É, mas ele parou de jogar com a 14 agora.
Tá com a 9, né?
Tá com a 9.
Tá com a 9?
É.
Que gay. Mudou assim, do nada. 9. Eu sou o atacante de 9 do
time. Eu vi ele jogar pela 14. Eu vi ele jogar pela cidade católica com a 2.
2?
2? Lucas Prato jogar
com a 2.
Católica,
que loucura, velho.
Doido da T.
É verdade. Vou até procurar foto aqui e vocês vão pensar que é mentira minha.
Mas eu vou cheio.
Jogando muito.
São Paulo jogou bem. Foi um jogo de 11 horas, né?
Jogo de 11 horas.
Bem cedinho. Bom, além desses destaques da Série A, podemos contemplar também aqui um pouco a nossa tabela, né? Não, assim, a tabela
é a já mesmo. Falou já, quando separou
o... Exato. A tabela não mudou muito, né? Só que a vantagem agora do Corinthians é de 10 pontos. Agora pro Santos, né? Que é o segundo colocado, que mudou de posição. Que também teve uma troca de posição, foi o Flamengo saindo da zona de classificação para o Libertadores.
Não, pô, não tava não, pô.
Não tava?
Tava não.
Certeza?
Tava? Ah, sim, ele saiu da pré-Libertadores.
Sim, tava em quinto, pô.
Tava em quinto, ah, verdade. Hoje ele ia abrir pra Sul-Americana.
Outra troca de posição também foi a Chapecoense, que com a vitória sobre a Ponte Preta, pulou 5 posições.
Mas quanto ao Flamengo, a não ser que ele e o Cruzeiro caiam muito, provavelmente o sétimo lugar vai pra pré-Libertadores.
Sim.
Porque o Cruzeiro e o Flamengo estão aí, estão há muito tempo, estão estabilizados aí, e fazem a final da Copa do Brasil, que vai dar uma vaga direta para a Libertadores.
Sim. É bom... Fechamos os destaques da Série A, né? Como o pessoal pediu e tal. Alguns jogos...
Que ainda não acabou, amanhã teremos...
Amanhã teremos Sport e Vasco na Ilha do Retiro às 8 horas da noite, né? Vamos estar lá, tá? O podcast vai estar lá fazendo uma transmissão e anotando tudo do importante acontecendo no jogo.
Será que pode ter, pela primeira vez, dois?
Isso.
Dois estragando o podcast, 90 mais 3 lá.
Vai dar errado, né? Isso.
Pra quem? Pra quem?
Vai dar errado.
Pra quem?
Pro Esporte.
Porque eu tô logo me eximindo aqui, eu não vou, não sou eu que vou. Eu acho que vão dois com um interesse diferente nessa partida. Então vai dar errado pra um, né?
Um de assistir e outro de torcer.
Não vamos ver quem é aqui. Porque aqui não fica muito claro quem torce pra quem não.
Nada, jamais.
Fica nada. Fica não.
Bom, vamos falar do futuro e passado de alguns clubes aqui de Pernambuco, que é... A Série C, né?
Deixa aí.
Vamos deixar pra lá isso aí. Vamos falar da Série C, que a gente não quis falar da Série C antes, que acabou a fase de grupo. Vamos falar da Série C agora, que a gente já tem alguns nomes e alguns clubes que vão jogar a Série B no ano que vem. Porque a Série C praticamente tá decidida, né? Porque semifinal e final, pra quem já subiu, perder não vai ser
um problema.
O quarto e o primeiro é como na Série B. O que chama o primeiro e chama o quarto é a mesma coisa.
E os que vão subir, pode acontecer de nenhum vir para Recife ou com a combinação de planetas de vir 3 vezes para Recife. Na Série B de 2018.
Buguei.
Eles podem...
A cara, minha cara é essa aí.
Não, eles podem... Eles vão pra Série B. Não vim jogar em Recife. Ou vez nenhuma. Porque pode ser que o Sport fique. E os dois caiam. Ou sim. Pode vir 3 vezes. Se nós, com a combinação enorme de
os
planetas aí.
Ficar,
os dois ficaram,
os
cair. Pode
cair.
Não há confirmação nenhuma de jogar em Recife. Ou, ou a quantidade de vezes.
Imagina, hein? Os dois ficam e o Sport cai. Os treinadores bem de novo.
Desde...
Complicado, velho. Faz tempo isso aí, faz muito tempo, 2005. Faz muito tempo. Faz muito tempo isso aí. Então, vamos pontuar as quartas de finais da Série C, que já teve alguns confrontos, alguns definição de confronto, definição do que vai subir. Vamos dar nome aos bois, né? Aos 4 bois que vão jogar a Série B, né? É, esse último quarto aí, a gente vai só pontuar, porque vai ter um jogo ainda da Série C amanhã.
Mas quase, praticamente definido.
Praticamente definido, né? Vamos falar o seguinte, o primeiro confronto das quatro finais é o seguinte, que teve, né? Foi Sampaio Corrêa e Volta Redonda. Sampaio passou.
Lotado isso, o estádio Sampaio
Castelão.
Correia.
Venceu o primeiro jogo em Volta Redonda por 1-0. Oi. E empatou hoje por 1-1.
Passou.
Não empatou ontem.
Empatou ontem, sábado.
Caiu ano passado e tá voltando.
E esse ano, que a gente tá falando aqui sobre o time Pernambuco, tá alinhado mesmo no campeonato, o Sampaio Corrêa tá com o mesmo campeonato que o Motoclube, depois de certo tempo. Só que um caiu, outro subiu. O Motoclube foi pra jogar a Série D ano que vem. E o São Paulo vai jogar a Série A. Série B.
Série B. Bom, o outro resultado interessante foi o Fortaleza, que subiu.
Outro nordestino.
Que ganhou o primeiro jogo no Castelão, 2-0 em cima do Tupi. E em Juiz de Fora, perdeu de 1-0.
O Tupi perdeu gol, viu, pai?
Esse jogo foi fora
do
Fernandinho.
Não, assim, eu falei, foi uma defesa da porra.
É muito bom, Marcelo Boeck. Muito bom goleiro.
Escapou de morrer. Ele tava na Chape, né? E depois saiu naquele ano. Ano passado ele foi pro Fortaleza. Não tava no voo, não.
Foi assim, todo mundo escapou de morrer, porra.
Muita gente escapou de morrer, assim, se for assim. Esse jogo do Fortaleza.
Bicho dessa
não, vez. Não ia ter Castelaço, né? Porque o segundo jogo não foi no Castelaço.
Comemoraram, pô. Comemoraram porque eu disse de fora, pô.
Que ia sair fora.
Caramba. Eu vou dizer, dessa vez eu torci pra ele subir, bicho. Rapaz, eu queria ver se lascar mesmo.
Não,
mas
é que eu
tá
não,
bom,
não,
pô,
não, geralmente eu torço pro Fortaleza por causa do. Eu gosto de estádio cheio, me comove. Mas eu queria que o jogo de volta fosse um pouquinho mais nervoso pros caras. Tipo assim, 1-0 no Castelão.
Mas foi nervoso.
1-0 no Castelão. Não, tu pegou, já tava tarde já.
Quanto sabe quantos anos? Exato assim, na Série C eles?
8 anos
na Série C.
8 anos na Série C. Depois de 8 anos vai voltar a jogar. Série B. Bom, terceiro semifinal, quarta de final, foi o Confiança e São Bento. O Confiança perdeu o primeiro jogo, 2-0.
Quebrando o negócio.
E o São Bento empatou no segundo jogo, e o São Bento está na Série B.
Quebrou a sequência de...
Pode rolar o clássico de Santos, um clássico divino. Na Série B do ano que vem, que seria São Bento e São Paulo. Mas ia ser muita onda. São Bento e São Paulo se enfrentando pela série
B.
Brasileiro, pô.
É complicado, né?
A turma teria muita onda. São Bento que tem torcida, viu? A galera foi pra Aracaju.
É porque é...
Sorocaba,
né?
Tem um clássico lá, o São Bento até que Sorocaba. Asti, o jogo contra Confiança, jogo de ida, 2-0. Asti. O estádio bonito, completamente azul. Dois times são azuis. Confiança lotou o estádio, São Bento também.
Como é que tu tá assistindo a ceia assim?
Tu disse que viu que jogo? O 0-0 ou 2-0?
O 2-0.
2-0
do Vitória de São Bento.
São Bento fora de casa de Confiança.
Tem uma piadinha, Tu tá assistindo a ceia assim, porque já quer se adaptar. Ou é só porque tava querendo assistir mesmo?
Eu gosto de grandes jogos.
Não na Série C.
De todos, pô. De mata-mata. E o Fortaleza é um chão muito grande.
Mata-mata,
inclusive, quando se configurou com 4 times do Nordeste podendo subir.
É porque
mas sempre, assim, eu não acho o jogo todo, não.
Mas sempre é assim, né? Porque querendo não, é uma fase, é um grupo do Nordeste, do Sul.
Mas
e sempre
assim,
se enfrenta.
Beleza.
Eu queria saber.
Eu deixei essa brecha, mas é o seguinte. Deixa eu terminar de explicar. É porque muitas vezes tem um Juventude, tem um Guarani...
Um do Sul que tem nome.
E dessa vez eram Volta Redonda, Tupi, Tombense e São Bento. Quer dizer,
eu queria saber assim, como é que eles fazem.
tá dando certo pra eles, exemplo. Porque vê, três nordestinos subiram, não foi?
É.
Três nordestinos subiram. Não, dois nordestinos subiram e um...
E um provavelmente vai subir.
E um provavelmente vai
subir.
Quem ainda falar ainda?
Ele vai falar ainda. Aí vamos dizer, dar um exemplo aqui que não quero que me levem a mal, mas caia ABC, Náutico e Santa Cruz, que são três times do Nordeste.
Favorito é subir, os três.
Não, vai chegar outra coisa.
Da Série C pra subir.
Tá, só, vamos dar exemplo que sobe os três.
E pode, bota o Paysandu do Norte e ficaria quatro.
Pronto, o Paysandu do Norte, mas não botar o Paysandu, não. Uma coisa que eu tô dizendo é que tá dando certo pra eles isso. Porque, exemplo, cai o Luverdense. Aí o Luverdense.
Sim.
E três do Nordeste. Aí daria certinho pra eles, porque um, o Luverdense ia pro grupo, o outro grupo, né? O grupo B. E os três do Nordeste.
Tá falando assim, o grupo.
É,
mas o se estado, tiver 15 do Nordeste, 5 do Sul, como é que vai dividir?
A resposta.
Tá dando certo pra ele todo mundo.
A resposta é o estado que tu falasse, o Mato Grosso, o estado do Luverdense. Porque o tanto Luverdense como o Cuiabá são coringas.
Pois é.
Eles servem pro Sul e servem pro Nordeste.
É. Só que aí eles jogam. Mas daí eles jogariam.
Eu quero ver assim os grupos que teve durante todos os
anos. Não, sempre deu certo.
Não deu certo.
Sempre deu certo.
Sempre foi 10
sempre encaixou 10 e 10, inclusive, e tipo, 10 no lugar perto e 10 no lugar perto.
Eu não sei se já subiu os 4 em região só, mas geralmente por ser assim, acaba dando um equilíbrio de ser 3, 1 ou 2, 2, tá entendendo?
Aí eu queria ver se isso desse ABC, Náutico, Santa e outro do Nordeste que tá na B.
É, CRB tá mais próximo.
CRB. E aí? Ia fazer como?
Aí a turma ia ter que rebolar.
Ia fazer como?
A e a organização ia ter que rebolar.
Agora, tu não pode botar o Remo na do Sul.
É, tá,
que viagem, pesadíssima. Acho que a turma é pro Conde Cota. Bahia é mais embaixo.
E tem outra coisa também, tem que ver, tem que estar subindo da D pra C.
Exato.
Eita, tem isso também, viu? Imagina.
Agora, mas Batu, se os grupos não fossem grupos, fossem mais. Fossem pontos corridos, classificar 8, ia ter mais time no Nordeste ainda. Porque realmente o time Nordeste é mais forte que a babinha do apesar dos times do Sul serem mais organizados, assim, na média de torcida e estrutura. Eles são bem maiores.
Pode ver que a Série D é cheia de time do eixo, assim, né? São não, Paulo.
Mas
São
aí Paulo, é Rio, vaga pro Federação, né? Porque assim, a vaga do Campeonato Paulista tem bem mais vaga que o Pernambucano. Apesar de, às vezes, os Pernambucanos, por exemplo, o Salgueiro, o Central, ser bem maiores do que a Matonense, que vai pelo Paulista. É. Mas enfim.
Bom.
Fantasiar.
Esse quarto aí. Desculpa, pessoal.
Que tossida feia.
Esse quarto aí, vaga, que a gente já falou do São Bento. Do Fortaleza e do Sampaio Corrêa. Essa quarta vaga fica entre CSA e Tombense. Primeiro jogo, CSA ganhou fora de casa, 2-0. Tá um pouco já encaminhado.
Não, só uma tragédia pra tirar do CSA aí.
Tá bem encaminhado, CSA, lá no Rei Pelé, conseguir outro amanhã nordestino. Esse resultado.
E
8:30 da noite. Segunda-feira.
Time torcida respeitável isso aí, em Alagoas. Eu acho até interessante de vocês ter os dois de Maceió.
Na Série B.
Na série acho que é muito pra eles, mas a Série B é bom.
É verdade,
é legal,
eu acho que é muito.
E aí, essa crescente agora, que eu acho que com mais informação, eu acho que vai diminuir a quantidade de misto em Pernambuco. Pelo menos não é uma torcida.
O CRB que Manzola voltou pra lá.
Tava só aqui procurando a população de Tombos. A cidade de que o Tombense vai pra associar. Tu vai ficar assustado. 10 mil habitantes também. Tombos tem.
Caramba, pequeno.
10 mil. Eu vi errado, pelo amor de Deus. Eu vou voltar aqui. Pô, eu sabia que era baixo. Eu vou pensar que era 35. Pessoa,
Tombos. Bicho, a Caú tem mais de 10 mil pessoas, pô.
População, Tombos. População, pode ver. 9 mil habitantes.
Tá, nem fizeram um time.
Fizeram um time.
Quase indo pra B.
Quase indo pra B. Não vai porque o CSA entrou na frente.
Se o Nibol tivesse...
Oxente, Goiânia tem, uns 100 mil habitantes, pô. Ainda.
Bom,
22
então por isso que eu tô torcer pro CSA amanhã.
Eu vou torcer pro CSA também.
Porque não o Tombos na Série B, pô, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus.
É verdade.
Como tanto passar tempo, Boa Esporte e Botafogo da Paraíba.
Mas eu acho que esse
Tombense. Eu torci pro Botafogo da Paraíba.
Eu torci também.
Eu acho que esse Tombense é time de empresário.
É, com certeza.
Sabe por quê? Sabe quem veio da Tombense, jogou até no Náutico e depois foi vendido? Rainer.
Tem um Santa Cruz, João
Era
Paulo.
Era Tombense.
João Paulo da Tombense.
Era tão bem.
10 mil habitantes. Fiquei assustado.
Quase 10 mil.
Quase 10 mil.
Quase 10 mil habitantes. Pitbull tem uns 8, eu acho. Pitbull, na Paraíba.
É.
E não vai fazer um futebol nunca pra chegar na Série C.
Tem de areia, assim, talvez.
Acho que,
futebol de areia, cara,
acho que o Tombos já é um vencedor de Itaí. O Tombense.
É verdade. Bom, vamos falar um pouco de amor.
Amor?
Né? É. Por falar de redes sociais, Não, tô assim, na...
Tô nervoso, bicho. Quem é esse cara que vai falar, pelo amor de Deus, pô?
Me pegou de surpresa agora.
Vamos falar uma bacana, né? É o seguinte. Vamos falar um pouco das nossas redes sociais. Que a gente tem que movimentar as redes sociais, pô. Vocês que escutam o podcast, que chegaram até aqui, estão nos escutando o final do nosso episódio.
Valente, eu amo vocês, né? Porque chegar até aqui.
Quem chega até aqui, vale a pena. Vai lá no Instagram, comente, curta. O Facebook também. A gente tá sempre escutando vocês e esperando sempre alguma opinião pra melhorar. Pra poder ser cada vez melhor e ajudar vocês. Agora sim, né? A gente tem um tempinho agora.
Quais as redes sociais?
Facebook, Instagram, Twitter.
Que é arroba podcast 90+3.
Exatamente. Que eu era pra ter falado no começo, né?
Era verdade.
Eu esqueci,
mas lembrei ninguém agora. Lembrou, não.
Ninguém lembrou
e
também.
E o site, né? Qual é?
Podcast 90+3, o mais é MIS, .com.br, o melhor site de futebol, de notícias de podcast do Brasil.
Bota www na frente, senão todo mundo se perde, pô.
Não, mas se botar, se botar no navegador,
minha
pega.
Mãe se perde.
Sério,
se perde, tem que dar www.
Parece que antigamente, não pegava não, isso, antigamente que eu digo é antigamente. www.
Antigamente?
Era, pô.
Bicho, isso tem uns 8 anos, pô.
Sim, 8 anos antigamente.
8 anos pra mim, bicho.
8 anos pra mim antigamente, pô. E eu ia falar há 10 anos atrás.
Antigamente tinha botado www. Não ia não se você fizesse isso, não. Podcast 90+3.
Bom, pra terminar aqui nosso podcast 90+3, vamos dar o destaque pessoal de cada um.
Destaque da semana.
Destaque da semana, do final de semana, Las Vegas.
Puta que pariu, pô. Saber que ia começar por mim.
É porque ele vai ser o último, pô.
É porque é o seguinte. Sempre se preparem, você vai ser sempre o primeiro. Tudo. Normalmente Pedro sempre tá no meio, eu tô sempre no
Mas
porta,
agora, e eu agora, agora não é questão geográfica, é porque você achou ruim. Daí agora vai ser você o primeiro.
Sempre. Vai ser você mesmo agora.
Estilou,
você se você possa ser, porque eu posso puxar.
Esperou eu dizer.
Todo mundo percebeu.
Não, tô brincando, galera. Mas
daí ninguém que sabe que tu é náutico. Ninguém que sabe que tu é náutico. Tu sabe que tu é náutico, pô.
Meu destaque da semana,
velho. E eu sou Salgueiro.
Rapaz, meu destaque da semana é pro Fortaleza. Subiu, pô.
Eu tava pensando
que ele subiu, eu queria que ele subisse e subiu. Acho que é isso. Não tem Neymar pra fazer 3 gols, 4 na rodada.
É Neymar que não jogou,
não
né?
Jogou.
Neymar não jogou. E assim, final de semana, pra mim, eu não vi muito futebol europeu, velho. Não sei porquê. Normalmente eu sempre vejo. No sábado, já sei porque foi. Eu não dormi sexta em casa. Dormi em Recife, entendeu?
Ah, sim, ainda bem.
Aí eu não dormi em Goiânia, aí normalmente eu acordo e vou logo ganhar trazão e vejo sempre futebol. Que no sábado de manhã tem muito futebol inglês. Sábado de manhã.
É,
e vou dizer uma coisa, tem um destaque no futebol europeu. O Manchester City tá goleando.
Só golear, mas finalmente Guardiola encaixou, não foi?
Eu pensei o seguinte, rapaz, esse ano o Guardiola vai, viu? E vai chegar longe em várias competições.
Acho que esse ano o título inglês fica em Manchester.
Fica. Até porque o concorrente direto, que tá também com a mesma pontuação, é o Manchester United.
Acho que o Manchester City. Manchester é mais forte.
Esse ano, acho que o Manchester City vai levar e Guardiola não vai ficar 2 anos sem ganhar título, não, viu?
Complicado, hein? Complicado. De Bruyne jogou bem. Enfim.
Jogou muito, De Bruyne. E tá a Gui fazendo muito gol, o Gabriel Jesus também fazendo muito gol.
Tá que pesado, pô. Tá que pesado.
E ele mudou a formação, assim, só pra ter os dois atacantes. Pra botar o Gabriel Jesus no titular, pô. Tá jogando muito bem, daquele Danilo brasileiro.
Tá bem?
Tá bem.
No Real Madrid foi qualquer coisa, né, Real Madrid?
Também não deram muita opção pra ele, assim. Ele foi mal e Cavarral entrou pros cabos. Bom, tem algum destaque, Pedro, pra esse final de semana aí?
Rapaz, não gosto de muito imitar Las Vegas, não, mas eu vou de Fortaleza também. Acho que foi o grande acontecimento do futebol.
Fortaleza subir, né, sair da... Aquela draga da Série C.
Me surpreendeu, os 8 anos, pô. Não sabia que era 8, não. 8 anos da Série C.
É porque tu tá fora, passa logo. Mas quem tá dentro, Fortaleza deve ter demorado muito aí, pessoal.
Verdade. Bom, pessoal. Estamos chegando mais um final do nosso episódio. Cada um, eu já dei o meu destaque também. Pedro também. Las Vegas também. Bom, estamos terminando aqui agora. Temos um tempinho pra comentar qualquer coisa. Não, ou acabar o programa. Acabar antes.
Tu queria falar sobre o quê quando tu começou o podcast?
Sim. Agora você pode falar esse momento agora. Diga.
Vai ficar isso? Sobre um orifício. Uma parte do corpo, né? Que
é orifício articuloso anal.
É,
pô.
Um orifício articuloso. Falar, sei lá, tava com vontade.
né? Falar.
Falar, comentar alguma coisa, gritar o nome. Tava com raiva, eu quero gritar.
Eu tenho até um grito aqui. Pra ver. Eu tava aqui. Tá ficando fácil já. Vamos terminar por aqui
mesmo. Tá ótimo. Valeu, pessoal.
Até a próxima.